Essa é a Cast do Senhor. Hoje, demo aqui não entra. Eu sou Léo Oliveira, trabalhado na vibe do Coroinha. E aqui ao meu lado, a Freira Canis Barbieri.
Porra, acabei de entrar com um convento. Ih, não pode falar porra.
Olha lá, hein, mas a gente se controla.
Meu Deus, sabe o que vai acontecer comigo, né? Depois que falei isso, essas duas palavras que não são santas. Vou ter que ajoelhar no milho, tomar chicotado, tudo, porque aqui é assim nesse convento que eu entrei aqui. Uma coisa louca.
Temos aqui também a nossa menina pastora, Yulu Vaz.
Olá.
Yulu, tem que falar aquele texto assim. Ah, oh, irmão, vai ser apedrejado. Sabe aquela coisa da menina pastora?
Eu acho que. Sei, mas eu não. Ai, não tenho repertório nem porque eu sou herege.
Como é que era o negócio da minha pastora, né? Ai, gente, era tão bom aquilo, sabia de cor, agora esqueci, mas é porque aqui na igreja, no meu convento, não permite esse evangelismo.
E como a gente tá nessa pegada religiosa, a gente tem aqui um convidado diretamente das moradas do Senhor, que é o Thiago Souza Lima.
Oi, gente, tudo bom?
Você gostou? Que isso aqui?
Isso, novice rebelde. Você gostou, Thiago, de estar aqui nesse podcast com um tema religioso, essa coisa assim, fora capiroto?
Ah, adorei, você sabe, né? Pegada religiosa comigo mesmo. Vou pra igreja todo domingo, tô lá sempre marcando meu ponto, rezando.
Eu acho um absurdo isso aí, a igreja ao domingo, sempre todo mundo sabe se for evangelho, tem culto na quinta. E tem missa todos os dias às 6 da tarde, você pode acompanhar esse religioso pela Rede Vida todos os dias, a partir das 19 horas tem a missa, às 5 da tarde tem a bênção da água. Então é o seguinte, gente, aqui hoje é só paz em Cristo, né?
Tá, mas você sabe
bom.
Que...
Viu que eu tô apresentando até programação televisiva religiosa para os nossos ouvintes?
Tô vendo.
Sabe que domingo é ponte na igreja, né? As pessoas interessantes só estão no domingo. Por isso que domingo é meu ponto lá.
Ah, então você vai pela pegada religiosa mesmo, né?
Exatamente.
Entendi. Então, Canis, é o seguinte. Como hoje é esse podcast livre de demo, o nosso demo não tá aqui, né? Então a Erika Ribeiro faltou a gravação porque ela tava com medo de ser excomungada.
E quando a Erika falta, o que que acontece?
Porra, o que que acontece? A gente fala de fringe, né?
Isso.
Ah, Canis, sabe uma coisa que eu queria falar de ficção científica antes de começar a fringe?
Fala, fala.
É o seguinte, podcast passado a gente lançou esse plot do som que só menores de 25 podem ouvir, né?
Ah, é. Uhum.
E aí colocaram lá nos nossos comentários esse delicioso som e eu vou tocar o som agora para os nossos ouvintes verem se estão com o ouvido jovenzinho ou não, né?
Ah, menino, eu escuto super alto esse som, você sabe, né?
Cara, vou contar pra vocês. O dia que eu vi esse som, eu mandei o link pra Canis, falou: você tá inventando, não tem porra nenhuma, tá me zoando. Ficou desesperada.
Fiquei desolada, porque eu não escuto o somzinho. Não escuto, gente. Quando eu coloco no negócio, todo mundo fala assim pra mim. Eu mandei pra várias pessoas pra ver se o celular não tava me zoando, né? Porque eu não confio nele. Aí eu falava, você tá ouvindo alguma coisa? Eu falei, ai, que o Rito ri, né? Não sei o que. Eu falava, filho da puta, eu mandei pra gente que o Léo não conhece. Uhum. Aí eu falei assim, ah, é comigo, meu ouvido tá idoso. E eu também tô idosa, então...
Pois é.
Bem, Léo, é uma vantagem, eu nunca vou ser expulsa de lugar nenhum.
É, isso é. Eu vou tocar o som aí pros ouvintes e vocês comentem nos comentários. Quem ouviu, quem não ouviu, não vale mentir pra gente, porque Deus tá olhando, viu?
E assim, né, gente, né, como já deixaram nos comentários, não é uma questão de aumentar o volume, é uma questão de frequência. Então não adianta você botar o som mais alto, você não vai ouvir, porque você só... Se a frequência no seu ouvido não captar, você não vai, não tem truque.
Pois é, inclusive se você não ouviu até agora, já sabe que seu ouvido já era pra essa
já era. É, que nem seu ouvido é tipo o modelo Canis Barbieri de ouvido, entendeu? O ouvido maravilhoso. Mas então, né? Tô feliz que a Erika não tá aqui, confesso, porque a gente vai poder falar de fringe sem ser aquela coisa assim, né? Trollado o tempo todo, né? Sem a gente conseguir terminar uma frase, né? E como essa é a última temporada de fringe, tô aqui louca pra falar dessa delícia, né? De série que quando acabar eu entrei em depressão, vocês sabem, me aguardem. Eu sei que o Lu e o Thiago também assistem, né? Então, assim, antes de eu falar o que eu achei, eu quero que cada um de vocês diga o que vocês acharam do retorno. Só pode ser do primeiro ou dos dois primeiros episódios, assim, rapidinho, poucas palavras, só pra gente ter uma noção.
Eu já tinha adorado a finale de Fringe, né? Foi aquela delícia, foi muito boa, pelo menos pra mim. E eu achei a premiere que foi, assim, simplesmente perfeita pelo que a série tava se propondo. E pelos cartazes, pelos teasers, foi exatamente o que eu tava esperando. Então, assim, a série meio que foi o que tava prometendo, tava todo mundo esperando, a última temporada, a guerra. Eu gostei da filha da Olivia nos dois episódios, principalmente no segundo. E eu tem nem o que falar. Eu acho que a série tá muito boa e que se ela continuar nesse ritmo, a última temporada vai ser bem melhor que a temporada anterior, que foi um ritmo mais lento.
Tô chorando o comentário de Thiago, mas e o Lu e você? O que você achou dessa vez?
Ah, eu gostei muito do retorno. Eu tava. A gente começou até a minhoff disso, né? Eu fiquei com receio de começar bem lento, assim, de que a Olivia fosse até demorar pra aparecer e que. Mas não, né? Deu 15 minutos, já tinha acontecido muita coisa. A Olivia já tava junto com eles. Novos problemas apareceram. Aquilo dos vilões, grandes vilões da série agora serem os observadores. Eu gostei muito da premiere. Achei que foi uma volta boa mesmo.
Caraca, sabe que, obviamente, eu gostei da premiere. Quer dizer, obviamente não, porque quando eu acho ruim, eu me falo, né? É que é muito difícil eu achar Fringe ruim. Mas o que eu achei bem legal, que aí o Lu falou aí, até acho que o Thiago também comentou, essa coisa de não ficar perdendo tempo. Eu lembro que na temporada passada, quando começou, a gente tava muito assim, ai, tá enrolando, a série vai ser cancelada, o que que vai dar, não sei o que, como é que vai ser, porque estão abrindo a história. Essa temporada, como a gente sabe que são só 3 episódios, eles já vieram muito no objetivo da coisa. Isso até mais na premiere do que no segundo episódio. Então, chegando na premiere, tem uma série de coisas que eles estão propondo que eles têm que já começar a resolver e a toque de caixa. Então, assim, todo mundo já sabe que a série se passa já tá em 2036, né? Quer dizer, no futuro, mas não é viagem no tempo, né? É bom é sempre lembrar que deu um salto temporal. E aí tem esse negócio de a gente já tinha visto o Peter e o Walter com a Eta no episódio 19 da quarta temporada, que é aquele Letters of Transit, né? Então, quer dizer, você já sabia. Que, ah, dica, viu? Pra você ser os recalcados burro do inferno, não era filler, tá? Pau na bunda de vocês. Não sei se pode falar isso no episódio religioso, mas tô falando mesmo assim. Ai, que gente burra, meu. Puta que pariu. Ah, e o que fica é, onde está o Olivia? Lembra que era a grande pergunta do 19? E aí ele já chega assim, onde está a Olivia? Não sei o que. Ah, ela tava em Nova York, ela tava assim, ela foi fazer isso, aquilo. Só que, ah, tem uns ciganos do âmbar, não sei o que. De repente já acha o negócio, já tira ela do âmbar e vamos embora. E vamos botar a série pra andar, porque é isso que tem que fazer mesmo. Só tem 3 episódios, né? Não tem o que ficar esperando. Então, realmente, eu gostei do ritmo, achei bom, mas eu fiquei rindo muito das pessoas que acharam ruim não ter novos mistérios na série. O pessoal falando assim, ai, mas não tem mais nenhum mistério acontecendo, né? Eles não estão propondo nada novo. Mas, gente, última temporada vai propor o que novo? Tem que fechar, não abrir. Eu não consigo entender isso.
Mas você sabe, ô Camis, que mistério é o que não tá faltando. Tem um mistério de como que eles vão resolver todo o problema que foi criado, que é um problema gigante, não é um casinho da semana. Tá falando aí de como eles vão derrotar os observadores, que são seres supremos que estão dominando o mundo. Fora esse mistério, eles têm o mistério como recuperar a memória do Walter. Então, assim, eu acho que pauta pra temporada eles têm. E por ser mais curta, eles vão poder desenvolver isso de uma forma mais rápida, sem ficar enrolando, e de uma forma satisfatória. Porque voltar pra aquela espinha, casinha
da semana... Não, acho que você falou agora é certo mesmo. Que é bom notar, e que acho que algumas pessoas talvez não prestem atenção, é que antes tinha muito aquele negócio de ter um monstrinho do dia, uma coisa pra resolver no dia e tal. Continua tendo, cada episódio tem um objetivo X. Mas não é mais aquele negócio de, hoje tem um monstrinho, hoje tem um cientista maluco, sabe? Não tem mais essas coisas.
Mas é que realmente mudou, uma história maior. E agora eles não são mais a Fringe Division, eles não terão nem como resolver esses casinhos da semana, né? O problema mudou, né? Eles não são mais uma equipe que o governo permite que faça investigações, né? Eles são a resistência, então é outra coisa, né? Passou a ser um problema bem maior, que é tentar salvar tudo. A menina, da Eta, eu gostei muito dela, tipo, me surpreende bastante. Nos 2 episódios eu achei ela muito legal, assim, muito convincente nas cenas.
Eu já tinha gostado dela na temporada passada, só naquela aparição, quando a gente nem sabia se ela ia voltar ou não ainda, eu já tinha achado ela legal. Porque ela tem uma coisa que você olha pra ela e você enxerga ela como parte da família, assim, de Peter e Olivia. É bizarro isso, né? E ela é uma personagem tão nova e adulta, e você não teve nem tempo direito de se acostumar com ela. Mas eu acho que ela é muito boa de expressão, assim, acho que, tirando a Anatov, que às vezes deu umas cagadinhas em expressão facial, mas melhorou bastante. Ela é uma menina bastante intensa, né? E eu vi muita gente falando assim, eu não confio nela, já falando do segundo episódio um pouco, né? Não confio nessa menina, pra mim ela nem é filha da Olivia, Peter. Ela tá fazendo jogo duplo, eu não acho que é isso não. Eu acho que ela é uma pessoa que sofreu muito e que passou por... Pô, se perdeu da família aos 3 anos, né, cara? Que você espera que ela seja linda, maravilhosa e gosta de usar rosa e ser princesa? Não é assim, né?
Mas
ela
você sabe que... Eu achei que a filha da Olivia veio fazer um paralelo com a Olivia. Ela é o oposto da Olivia. A Olivia, ela é, vai mais pelo coração. Eu acho que a Eta, a filha dela, por tudo que ela viveu e tudo que ela passou, ela é mais fria. Ela sabe que ali eles estão em guerra. Ali alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então ela tá disposta a fazer tudo que é necessário pra levar o time da resistência à vitória. Enquanto a Olivia, ela acabou de acordar. Então, assim, ela não tá percebendo a gravidade de toda aquela situação.
Uhum. Ah, mas é aquilo que tem no segundo episódio, né? Que a Olivia fala pra Eta que ela não tá preocupada com o que os observadores trouxeram com a invasão. É com o que eles tiraram, que é isso, né? Tipo, a pessoa ser mais boazinha ou mais que tenha fé em alguma coisa que a Eta acaba não tendo do jeito que ela foi criada, né? Só acho que com pais adotivos, né? A gente vê umas fotos na casa dela, assim, que ela deve ter tido uma família quando perdeu o Peter e a Olivia, mas ela é mais... Tipo, ela não tem fé em nada, né? Ela só tá pensando na resistência e acabou, né? Ela não tem muito outro objetivo, assim, né?
É, que o mundo que ela conhece é um mundo sem isso, fé, né? Porque é um mundo onde tem um bando de careca que veio do futuro e que estão destruindo o oxigênio e a vida das pessoas está reduzida a no máximo 45 anos. Todo mundo, quando é capturado, pode ter a mente lida um pouquinho, menos a Eta, né, que tem o negócio do cortex, então ela é a única pessoa que a mente não pode ser invadida. Tipo, é uma sociedade que não tem privacidade nenhuma, né? Porque os caras te monitoram mesmo, eles sabem tudo, eles, pô, são os observadores, eles sabem tudo que acontece na linha temporal em qualquer ponto. Isso que eu acho foda. Como é que você vai enganar uns caras desses, entendeu? Como é que você vai resolver isso? E aí vem o lance do plano, né? Esse negócio do plano, cara, eu achei sensacional. E eu fiquei pensando, porra, o Walter, ele tá num momento meio de redenção, né? Porque o lance dele com o Peter foi mais ou menos o que causou boa parte dos problemas na série, se você for ver até hoje, né? E aí tem a questão do September vir e colocar o plano encriptado na cabeça dele e tal. E caraca, eu achei tão engraçado no segundo episódio, quando eles dão continuidade a isso. E ele, obviamente, continua não lembrando. E aí tem um vídeo. A hora que eu vi aquela porra, eu odeio fazer referência de Lost. Mas eu lembrei dos videozinhos da Dharma.
Porque sim.
É muito parecido. Só faltou aparecer estação Harvard, entendeu? No final. Achei bem legal. Agora eu só quero saber onde eles vão achar os vídeos, né? Porque não tem dica, né?
Não, tá meio bizarro, assim, mas uma coisa que eu me incomodei, vai, talvez entre aspas o episódio no segundo, é que a Eta, ela tá em tudo, meu, o povo já tá na cola dela, sabe que ela que ajudou o Walter a sair do Amber, e ela fica entrando em todas as coisas junto com o Peter, eu fico louco, falei, meu, ela vai ser presa já, né, porque não é possível.
É, então, eu tava me perguntando como que ninguém ainda chegou até ela, afinal, os observadores, eles são onipresentes, eles sabem de tudo, eles pegam memória de fulano, pegam memória de ciclano, e como ninguém ligou tudo até ela. Eu achei que isso daí, talvez...
Não, o cara ligou, né? Mas assim, tipo, ele falou, ah, ela é menininha loira, lá, mas que é o cara, não, o mega foda lá, que, nossa, aquele cara é muito creepy, né? Mas só, não fez muita coisa. Mas eu fiquei com muita dó quando eu vi que o Desmond tinha morrido. Tadinho.
Ai,
eu achei que ele ia voltar, sabe? Porque eu achei que ele ia poder ajudar mais eles, assim, porque, meu, a equipe de Fringe tá meio fodida, coitada. Eles estão só em 5, né? Ninguém ajudando muito. Aí eu falei, ah, bom ter mais alguém, né? Então, mas não vai
mas
ter mais ele, não.
A equipe da Fringe Division sempre foi 5 pessoas e uma vaca. Eu acho que o grande problema no momento é que são 5 pessoas sem a vaca, entendeu?
Ah, sim, né? Não sei, a gente não sabe, né? Eu tô achando que a Dini tá no Amber e a gente não viu
tá
ainda.
Tá no Amber.
É.
É. Com certeza.
Mas sabe que outro problema que eu acho que eles também estão passando é que eles, meio que eles estão sem alguém pra... passar informações pra eles não têm tecnologia, eles conseguiram fazer o laser lá no laboratório, porque o Walter fez, mas sim, eles estão praticamente só eles.
Caraca, eu ri muito disso. Eu ri muito disso, cara, porque assim, eu acho muito, foda em Fringe, é que como a gente já acompanha há muito tempo, então a gente não acha absurdo. Mas é absurdo o Walter fazer um mega laser, mega foda, simplesmente, tipo, pegando um negocinho dentro de uma vitrola. Sabe, tipo, é que nem MacGyver, um clipe de papel e faço um laser, sabe?
Ah, parece aqueles lasers de caneta, né? Eu achei que era laser de caneta.
É, não, mas eu gostei dessa parte, assim, até porque eu acho que o Walter é tão foda e a inteligência dele e a genialidade dele como cientista tá tão já dentro da série que você não duvida que ele vai fazer nada. Sim. Eu achei bem legal aquela máquina, aquele dispositivo angelical lá que mexe com os átomos e o envelhecimento do cara foi feito durante a cena. Foi muito bem feito, palmas pros efeitos especiais, muito bem feito mesmo, palmas. Mas o que eu achei foda foi a hora que fala assim, ah, só tem um jeito de entrar, é pela identificação da íris. Aí o Walter fala, me traz uma colher. Eu falei, puta que pariu.
É, ficou foda. Mas nada me intriga mais do que saber como que o Walter tá gostando de o sabor de uva agora. Fiquei encucada com esse plot.
Uma coisa que eu achei bem bonita no primeiro, em questão de significado mesmo, É, porque eles colocam aquele dente de leão como um símbolo, né, de esperança e tal, e a Eta segurando um e assoprando, então fica bem o simbolismo de que ela provavelmente é o plano do setembro, a gente não sabe como ainda, mas eu aposto nisso, não sei vocês. E eu achei legal as palavras, o Glyph Code dos dois, um foi dúvida, doubt, e o outro foi fate, né, que é fé. Eu gostei dessa, olha só, dicotomia, dualidade, viu, Léo, brincando essas palavras favoritas, que eles estão fazendo, assim, acho também bonito, assim, o começo de temporada, eu tô com muita, estou eu mesma com fé de que a coisa vai ser boa no final, que eu vou ficar feliz.
E você tem teorias? Você que é porta-voz de Friends no Brasil?
Eu que tenho teorias de que, pra mim, o plano é da Eta, mas eu não gosto de ficar pensando muito, porque se eu adivinhar, eu fico frustrada.
É ruim, né?
É ruim, não gosto de adivinhar o plot, não. Depois eu falo, eu já sabia dessa meta, se eu posso pensar nisso.
Mas você sabe que eu acho que o caminho que eles vão seguir, pelo menos eu acho que nos próximos 2, 3, vai ser encontrar essas fitas, né? Eu acho que vai falar uma coisa meio busca as fitas, aí caça o tesouro com pista aqui, pista ali, não sei, né? Pelo menos eu acho que por enquanto vai ser isso.
É, eu acho que tá mais. O clima de Fringe tá mais aventura agora, assim. Eu acho que eles vão em busca dos negócios e vão passar os perrengues lá que eles têm que passar. Mas, assim, de verdade, eu acho que eles vão conseguir fazer uma temporada legal pra fechar, cara. De verdade. Eles pegaram um elemento que tá desde o começo da série, que são os observadores, que muita gente não gosta, né? É, muitos fãs não estão gostando desse caminho, acham que não tem nada a ver pegar os observadores e tal, mas pra mim tem tudo a ver. Eu acho que é uma história contínua que tá plantada desde o episódio piloto. E, cara, imagina se acabasse a série e eles nunca passassem pelo dar uma profundidade pros observadores. Todo mundo ia reclamar. Eu tô achando ótimo que eles estão pegando isso agora. De verdade.
Eu acho que alguém fala assim que não faz sentido os observadores serem os grandes vilões da série. Não deve acompanhar a mesma série que eu. Porque os observadores estão presentes desde todos os episódios de Fringe. Eles sempre tiveram altíssima importância em todas as temporadas. Faz muito sentido a última temporada ter eles como os grandes vilões.
Sim.
Com certeza, com certeza. Ah, ficamos felizes, falamos de Fringe e ninguém xingou a gente.
Olha só, até eu me controlei aqui pra não perguntar da tensão sexual de Eta com Peter, aquela coisa.
Menina, mas eu vou falar um negócio. Eu senti que Eta prefere papai do que mamãe. Eu senti que ela fala assim, aí, então tem que fazer tal coisa. Ah, então vamos lá, papo. E aí ela vai com o papo, fica chamando. Senti isso já, não sei se é tensão sexual, mas também com o pai como o Joshua Jackson, sim, não, né?
Ai, tô ouvindo barulho.
Tá ouvindo barulho? Ai, meu Deus! Eu acho. Será que
é o Bambo?
É o Bambo.
Tem uma capinha azul aqui do meu lado, no estúdio.
Ai, meu pai do céu, se não sair o Doctor, vai sair a River. Ai, ai, ai.
Quem tá aí dentro dessa cabine?
Sou eu. Oi?
Érica?
Eu achei que era a Vadia Song, não é? Só é a Érica.
Não fala assim dela, ela é uma ótima pessoa, só que não. Então, sou eu, voltei.
Você não tava com medo de ser excomungada hoje? Pode que é ser religioso?
Ah, não, mas eu voltei no tempo e me tornei uma boa pessoa.
Oh.
Eu já paguei meus pecados numa prisão. Eu tava numa linha contrária, então agora eu posso participar.
O homem que você matou desistiu do universo, né, Erika?
É, o homem que eu matou não morreu.
Então, gente, a Erika chegou aqui pra falar de Doctor Who, que encerrou a primeira parte da temporada depois de 5 episódios, não se sabe por quê, não é mesmo? E aí a gente teve uns 3 episódiozinhos, assim, que passaram desde a última vez que a gente comentou, mas nem vamos nos alongar muito nos outros dois, né, que foi o Sound Called Mercy e Power of Three, que foi bem legal, assim, foi o negócio do cubo, do faroeste.
Ah, eu gostei do Power of Three.
Você gostou?
Chegou o Boys, né?
Não, Power of Three é o dos cubos, o cowboy é o Sound Called Mercy.
Ah, tá, então eu gostei do cowboy.
Eu gostei mais do cubo. Você gostou mais do faroeste, né, Erika? Sua cara.
Não, eu gostei porque, assim, eles fizeram bem feito. Foi bem legal, assim, foi um espírito de filme de faroeste mesmo. Não foi aquela coisa, assim, uma coisa meio fake, sabe? Foi bem, bem... Todas aquelas ideiazinhas que são batidas no faroeste, eles usaram. Foi legal, gostei.
Mas tinha um ciborgue no meio, né? Tipo...
Eu sei, mas o ciborgue era tipo assim, o justiceiro sem nome, né? Que vem.
Não, eu sei, mas por isso que eu achei que. É por isso que eu gostei do episódio. Assim, não é o meu favorito de Doctor Who, mas eu assisti sem sofrer, porque eu achei legal essa mistura daquela coisa assim, mais crua de faroeste, assim, de, com a tecnologia dos ET, do ciborgue. Achei bacaninha, achei legalzinho, mas o corpo foi melhor.
Até me animei a ver, né? Ah, não sofri vendo, né? Gostei, não sei o quê.
É, então, Thiago, é que assim, eu vou revelar um plot meu com o Dr. Who, né? A despedida de Amy e de Rory é minha despedida. Eu não vou continuar vendo, porque eu não tenho mais vontade de assistir que nem eu tinha antes. Então, assim, se eu falar pra você que eu não sofri, tá de bom tamanho. Porque eu tenho sofrido bastante vendo Dr. Who, então.
Ah, nem. Você nem viu a segunda, terceira temporada, que é maravilhosa, com Tennant, é melhor.
Eu vi um pedaço, nem, da segunda, empaquei no pior episódio da série e nunca
eu
mais.
Também! Mas a terceira é a melhor, tem a melhor companion ever.
Vamos passar duas temporadas ruins pra chegar. Olha, não sofro isso não. Eu assisti alguns episódios soltinhos aí como, quando eu soube que ia ter Doctor Who, eu baixei o quinto só pra assistir, só pra ter a despedida mesmo, só pra ter assunto. Mas eu também não vou continuar, não. Baixei só pra ter assunto mesmo.
Mas essa temporada não foi ruim, não, assim, porque eles estavam cagando pra história principal de Doctor Who, tava muito episódio isolado. Então, tipo, você não ficava. Ai, o que será que vai acontecer? Só nesse último mesmo que teve uma historinha que foi ligada aos outros. Então você via meio tranquilo, era de sua diversão. Então acho que por isso não foi tão maçante assistir.
É que essa temporada ela nem ofende que nem a sexta e nem é legal como a quinta ou várias outras da fase passada. Mas assim, eu entendo a Cami se desanimar e tal, mas assim, eu ainda me divirto muito com o Matt Smith e acho que a nova companhia vai ser boa. Mas, cara, vou sentir uma falta dos Pond, que confesso que, apesar de eu achar que eles já podiam ter saído antes que a história fechou, eu vou mais desanimado pra série sem eles. Porque, putz, foi um negócio que durou 3 anos, cara.
É porque tipo... tem uma ligação, né? É bizarro o modo como a gente se ligou com esse triozinho que ficou formado pela Amy, pelo Rory e pelo Doutor, assim, pelo Doutor Matt Smith, obviamente. Eu gosto muito dos três juntos, assim, eu não tô largando que eles saíram e eu tô recalcado que eles saíram, não é isso não.
Vai arrancar o coxinho deles.
Meu contentamento é com a série, como se eu tivesse, né? Meu contentamento é com a série de forma geral, assim, com o roteiro mesmo, com as histórias, com de tanto ouvir que Moffs é genial e, na verdade, tudo que eu vejo ele fazer não é nem perto de genial. É legal, mas não é legal o suficiente pra me manter assistindo.
Eles fizeram um bom paralelo pra mostrar, tipo, o impacto que essa saída dos dois tinham da série, porque o doutor fala que a Amy foi a primeira pessoa que viu aquele doutor, né? E, tipo, a primeira pessoa que aquela nova face dele viu. Achei tão bonito.
Foi lindo. Aliás, um episódio todo. O Angel's Take Manhattan, é isso mesmo, né?
Isso.
Ele é um episódio muito bonito. História legal, primeiro que tem os Weeping Angels, assim, e.
Cara, tem a Estátua da Liberdade, o Weeping Angel.
Caraca, essa
foi muito gente.
Legal, cara. Muito legal mesmo. Muito
bom. Aquele cabeção com a boca aberta, assim, toda hora. Aí toda hora que alguém subia no telhado, eu ficava assim, ai meu Deus.
Ficava esperando ela engolir as pessoas no telhado, né? Eu também, mas não rolou. Então, eu achei legal essa parte toda já, de eles trazerem esse vilão, entre aspas, que é. Porra, eu acho que é um dos mais terríveis e horripilantes que tem. É, mas a parte emocional do episódio é muito forte, né? Tanto que quando vai chegando no final, e não só no final, mas durante todo o tempo que você já sabe, a gente já sabia que eles iam embora, já fica naquela tensão, naquela frustração e tal. E aí quando vai chegando no final que tem a leitura do epílogo, né? Você fica como? Eu saí assim, em estado de tensão de miséria com aquilo. Fiquei mal de verdade.
Eu chorei muito no final. Eu me encolhi assim em posição fetal, fiquei um bom tempo me recuperando. Porque... E assim, o episódio, além de muito emocional, o roteiro dele é muito espertinho, como o Dr. Who costumava ser, né? Tipo, eles estão lá lendo um livro aleatório, e aí é um livro de Melody Maloney, eu já fico assim. Que esperar,
já...
né? Aí na hora que o Rory vai lá pegar, sei lá, café pra ele, cachorro quente, o doutor já percebe que, tipo, é sobre eles o negócio, e como isso é construído em todo episódio é muito bem feito, porque, tipo, tem aquela história de não podem ler o livro, porque senão eles já vão saber do que acontece e vão criar um ponto fixo, e também eles, tipo, ao mesmo tempo eles querem saber o que pode ajudá-los, né, e vão ler os capítulos, acho que era muito legal. E aí tem a River Song maravilhosa aparecendo para a Rory, né? E toda aquela coisa de... Cara, a River Song não caga pros pais. Tipo, oi pai, você tá aqui, por que será, né? Vamos para uma aventura. Vagabunda.
Ela é velha, né? O que você queria?
Sei lá, gente.
Ela não ouve aquele ruído do começo do podcast.
Adoro.
Tipo eu, assim.
Mas sabe até que eu gostei da River nesse episódio.
Eu gostei dela também. Não achei ela ruim, não. Sabe que eu sou a maior inimiga de River, né? Mas não achei nada de ruim nela, não. Gostei.
Ah, eu achei. Eu gostei do episódio por motivos contrários aos de vocês.
Por quê?
Eu gostei porque ele foi mitológico novamente, sabe? Tipo assim, Doctor Who fez exatamente o que Doctor Who fazia na quinta temporada. Usava referências, não sei o quê. Trazerem os anjos de volta, sabe? Que são, né? Foi aonde que a River encontrou a Amy Pond a primeira vez, né? Então, tipo, tem toda essa coisa, essa mitologia. Os anjos que não podiam mais aparecer, apareceram, e aí ela criou um ponto fixo, sendo que, apesar que ponto fixo em Doctor Who também é aquela coisa, né? Não é tão fixo assim. Mas o legal foi eles saírem da série e não poderem voltar nunca mais. Isso é que foi foda, porque todas as outras Companions, aí vem o festival da uva do Dr. Who no final do ano. Aí todas as Companions aparecem, se esfregando, fazendo dança da bundinha e tal. Só que, pô, eles... Ah, não, olha, vai ter Torchwood, aí aparece a Martha Jones como chefe do não sei o quê, bababá. Só que eles não, cara, eles eram... super querida, e não vai, nunca mais a gente vai ouvir, nunca mais.
Mas isso tem um furo, porque tipo assim, eles voltaram pra, sei lá, 1838, um negócio assim, foi? Aí eles falam assim, ah, não posso voltar nessa época, porque tem muita energia temporal, não sei o que, blá blá, eu não posso voltar 2 anos depois pra encontrar? Mas assim, eu entendo o argumento, eu acho, eu relevo isso pela
trama. Também relevo por isso.
Só que, tipo, isso aí também aconteceu com a Rose, né? Porque quando ela foi lá, pra dimensão paralela e tal, não sei o que, com o Tenant clone, ela não podia ver o Doutor de novo. Mas aí, claro que eles fizeram a coisinha de os universos estão se abrindo e tal, trouxeram a Rose de volta. Então,
é, assim, esse negócio de nunca mais em Doctor Who, pra mim, não existe.
É, mas causou um impacto maior na gente, vamos ser sinceros. Você
não, causou, assim, com certeza. Assim como causou da Rose. Eu acho isso muito bom. Tanto que, assim, os motivos que você falou que gostou que são opostos aos nossos, são, eu adorei também. Isso tudo que eles fizeram, adorei.
É, não é oposto também.
Fechando o ciclo daquilo. E se você parar pra pensar, toda a trajetória da Amy ficou uma duvidazinha. Se ela realmente gostava do Rory tanto quanto ele. Tinha aquela história da Premiere, que ele fala que esperou 2000 anos atrás do negócio por ela. Se a Amy faria esse sacrifício tão grande por ele, ela fez, né? Ela mostra que ele é muito mais importante pra ela do que o Doutor, do que a Reed, do que qualquer outra coisa.
Não, e ela fez 2 vezes, sim, um episódio.
Exato, a cena que eles caem do prédio também, chorei tanto.
Ah, a parte emocional pra mim só pegou no final, porque como eu já sabia que eles iam se separar, não foi nenhuma surpresa, então eu acho que por isso que eu já tava preparado psicologicamente, não consegui me emocionar tanto. No final, né, na hora que ele desaparece do nada, tá a estátua atrás dele, nossa, naquela hora já... percebi tudo o que aconteceu, aí naquela hora eu me emocionei. Mas até aquele momento eu meio que já tava preparado pra tudo o que ia acontecer. Achei o episódio bom, achei as cenas com os anjos muito boas, os anjos bebezinhos também, os babies. Adorei os babies.
Morri de medo daquilo.
Também.
Nossa, cada vez que eles apareciam, eu dava um pulo aqui na cadeira, meu Deus.
Eles são piores que a Estátua da Liberdade.
Ah, a Estátua da Liberdade foi melhor, né? Na hora que tava vendo aquele barulho, eu falei, meu Deus, o que que tá vindo agora? Quando apareceu a Estátua da Liberdade, nossa, eu achei muito bom. Palmas pra eles. Porque eu realmente nunca tava esperando a Estátua da Liberdade ali do lado. E foi legal, ele não olha, olha pra estátua, não sei o quê. E ele, nossa, eu achei muito bom.
Mas eu tive mais medo dos bebês, assim. Porque os bebês
são pequenos. Os bebês foram os piores
mesmo. É tipo o Chuck, Brinquedo Assassino, fica...
É porque a Erika já tem esse plot de ter medo das crianças, né? Imagina um Weeping Angel bebê.
Imagina se os filhos da Erika também nascer forem Weeping Angels.
Vixi. E aí, Erika, como é que fica a situação?
Ah, liga não, eles estão numa linha temporal diferente da minha.
São gêmeos, né?
Trigêmeos.
Olha. Ah, então vamos chamar Camille, Camille, Camille.
Nossa.
Né?
Vai se chamar Melody, Martha Jones. Só coisa boa, né? E a K-9.
Ah, sei que agora é Dr. Who só no Natal, com Clara Oswin voltando, sabe-se lá como.
Eu também tô com isso na cabeça, né? Gente, como é que vai ser essa Companion? Aí ela vai agora entrar na série, sendo que ela já morreu?
Tá dizendo que ela vai ser tipo uma descendente da outra, tipo, oi.
Ai, adoro essas forçações de descendentes que são iguais.
É Doppelganger, né? Tipo, Vampire Diaries.
É, né? O que chama a Helena?
Mas então, gente, encerrando nosso bloco de ficção científica e passando para um bloco muito especial nesse podcast religioso, Vamos para o bloco do fogo do inferno, da danação eterna. Falar de uma série que todo mundo amou, menos a gente, né, Cami?
Não, assim, gente, que é o seguinte, eu já estava muito pouco disposta a gostar dessa série mesmo, que eu achei... Desculpa, se eu não vejo série de Shia Ryan de terror, eu vou ver de qualquer pessoa avulsa. Não, né? Óbvio que não. Aí, eu sei, mas eu sabia que muita gente ia gostar, porque tá na moda e o pessoal curte esse estilo, né, de série de horror e sobrenatural, né? Tá aí Supernatural, que mesmo ruim sobrevive há 20 anos,
é,
né?
Sobrenatural como, é, né?
Vou colocar só, é sobrenatural como sobrevive uma série dessas, né? Tá aí American Horror Story fazendo aí sua segunda temporada, lançando 300 teasers e fazendo...
Não aguento.
Mas, gente, o True Blood tá aí, né, gente?
Ah, sim, é o maior horror da TV, né?
Não, era o horror da TV.
Se somar os tempos de teaser de Horror Story, vai ter mais tempo que a temporada.
Bom, com certeza.
Eu acho que sim. E aí vem essa delícia, né? 66 Park Avenue, que é a série estrelada pelo nosso querido e eterno, né, Loki de Lost, né, o Terry O'Quinn.
Como o capeta, não é mesmo?
O capeta. Mas tem gente que diz que não, viu, Léo? Que ele não é nada disso, que isso é coisa da nossa cabeça, que a gente...
É espírito de luz, né?
É, a gente que tá confundindo, que na verdade ele é um homem de religião, um homem que tem acordo com Deus, tá?
A minha observação sobre Terry O'Quinn é que é a seguinte, eu já achava ele escrotamente ruim fazendo um monte de fumaça. Achava caricato, canastrão. Como demônio, ele é ainda pior. Ele conseguiu.
Não, como demônio, não. Como ele querendo ser o Al Pacino imitando o demônio, né?
Gente, é muito ruim.
É, isso mesmo. Porque a Erika agora lembrou uma coisa importante. A história de 66 Park Avenue é, dizem, é baseada num livro que tem o mesmo nome de uma mulher avulsa aí, que se vocês tiverem interessados, vão no site da equipe e procura o nome dela. Não é a minha review que tem o nome da vagabunda. Na verdade, o livro dessa piranha é baseado num filme que também é um livro, que é O Advogado do Diabo. A história é exatamente igual. A gente já tinha falado isso no SCCast dos tomos, né, inclusive. Que é o lance de que tem um cara que tem, no caso, é uma firma de advocacia e tal, e ele pega o pequeno Reeves e fala assim, ó, vou te recrutar pra minha firma. Aí o cara ganha um apartamento foda, um carro foda, tudo muito foda, e vai morar com a mulher no mesmo prédio que todos os sócios da firma de advocacia moram. Tá aparecendo no Six pra caber no sim ou sim? Sim. E aí dentro desse prédio começa a rolar umas coisas estranhas, umas coisas sobre...
E a mulher dele fica avisando, sim.
É, errada. Isso. Aí a mulher dele, que é a Charlize Theron, tá falando assim, ai, não sei... Acho que o Patino fica me assoprando no pescoço. Exatamente a cena que acontece. Os caras não tem vergonha na cara. Eu tinha uma outra coisa, que é o lance de não ter a firma de advocacia e de ser um prédio, que os moradores vão ter os desejos atendidos e vão pagar por isso. É mais ou menos o mesmo esquema. E aí a gente tem entre os moradores, né, quem?
Melissa George.
Ela tá no prédio da frente. É que a gente tem um casal que é... O cara é fotógrafo e a mulher é... Aliás, o cara é escritor, a mulher é fotógrafa. E o cara fica só escrevendo e olhando a vizinha, né? E eu falei assim, essa vagabunda é Melissa George, né? E eu achei que era só eu, mas a Erika disse que também achou que era, mas não é.
Pior foi eu que achei que era a Kara de Smallville, a prima do Clark, não era também?
Nossa, nada a ver.
Ah, eu achei que fosse.
No final, ela é a noiva do filho da Linette, não é que eu tava zoado, ou seja, né? Pra gente.
Ninguém, né? Não, e assim, vocês... Camis, você não tem... Você pegou um pedaço, mas o pior não é isso. Eu tô sentindo que 666666666 vai ser uma colcha de retalhos de livros de terror.
Mas é.
Porque você reparou como o cara não consegue escrever porra nenhuma? Ele é o Iluminado.
É o Iluminado.
O Johnny...
É isso!
Ah, você sabe que eu gostei também das indiretas da mulher dele, que ele não põe dinheiro na casa, né? Ele não tá trabalhando, vou escrever um negócio aqui, e ela joga aquela indireta, né? Poxa, você não faz nada, e mostra ele lá, ele sai da primeira página.
Thiago, você viu o que acontece com mulher que quer mandar no marido? O elevador castiga, cara. A cena do elevador foi a única que eu tomei um susto. Ah, liga, eu tava aqui
dessa avulsa, tipo, do nada.
Nada, eu tava aqui falando assim, ah, então, né, seu elevador, de repente o elevador, pô, esmaga a cabeça da mulher. Eu falei, palmas, primeira vez que fez uma cena boa na série, né? Eu fiquei chocada com a cena do elevador, foi a única cena que eu gostei.
Você vê que o prédio é machista, né, porque ele vai e carrega a mulher que trabalha pra pôr dinheiro em casa. A Wilhelmina, que é a mulher do capeta, fica dando vestido pra outra que vai dar pro marido, tipo, super normal, né?
Uhum.
Super assim. Mas engraçado, vocês viram que a gente tá falando de todos os personagens e não fala do casal principal, de tão bons que eles são, né?
Então, eu ia falar isso, que eu não achei a série tão ruim, véio. Ela é fraca, eu não vou ver, mas enfim. Mas o elenco me incomodou muito. O casal principal, a moça de Charlie's Angel, muito chata. O cara de Brothers and Sisters também, mas o que mais me incomoda... Não, mas eles são meio fracos, mas tipo, o que mais me incomoda é o Terry O'Quinn, porque ele tem muito aquela cara... do Loki, né? Porque, tipo, ele é careca, ele não tem como se caracterizar de outra forma. Mas eu acho que ele é o Loki, ele vai aparecer com uma laranja na boca daqui a 5 minutos, sabe? Tipo, eu fico com essa impressão, então...
Careca, não consigo ver série com ele.
Ah, então, é assim, não,
eu
vamos
gosto
falar
dele, eu acho ele muito legal, só que ele não consegue mudar, né? Ele parece o mesmo personagem
mas,
sempre,
mas gente, olha só, vocês querem... Sabe por que a gente achou tão ruim? Assim, não é... É ruim, não tô falando que é boa. A gente achou pior... Porque a gente vem na cabeça com o Al Pacino, Charlize Theron e o Keanu Reeves. Aí a gente chega lá enquanto o Loki, Charlie's Angel e o avulso de Brothers and Sisters.
Ah, eu fiquei com medo de achar ruim, aparecer um pentagrama na tela da minha TV, acabar a luz, sei lá. Eu não achei
isso. Não, tão... mas assim, vamos falar a verdade. Ruim, de você falar assim, meu Deus do céu, me senti ofendido? Não é.
Não, não é. É uma série.
É uma série que tem um público muito específico. Agora, pessoalmente, eu tive sono. Eu achei longo demais, eu não gostei da edição das cenas. Eu achei que tava recortado em excesso. Eu achei que pulava de um, pulava pro outro, pulava pro outro. Eu achei que a continuidade ficou comprometida um pouco, pelo menos pra mim, como espectador de uma premiere. Eu não gosto desse tipo de coisa. E eu achei o casal principal muito insosso, né, gente? Eu não sei. Aliás, eu achei todos os personagens muito bobos. Porque a menina que é ladra também não tem graça. A Wilhelmina que perdeu a filha também não tem graça. O demônio em si não tem graça. O que eu mais gostei foi um cara que fica matando as pessoas que interessa pro diabo pra ficar dormindo com uma defunta.
É o caso da semana, né? Tipo, procedural de terror, essa delícia.
Isso, foi engolido pela parede. Ninguém vai perceber que todo mundo vai subindo toda semana, gente?
Isso. Cara, mas é engraçado que assim, a série se vende como a série mais sedutora, o complexo de... E assim, eu vi aquelas cenas do Henry e da Jensen, esse casal maravilhoso principal. Ai, vou te seduzir na banheira, não sei o que, pegada de jeito. E eu ficava assim, que nojo.
O que faltou na série foi me surpreender. Eu acho que a série foi muito óbvia. Muitas partes lembravam filmes de terror. Aquela parte do casal principal, nossa. Mas por que que o antigo síndico, sei lá, saiu daqui? Esse lugar era tão bom pra morar. Tipo, ai, eu acho isso tão clichê em filme de terror. Deu nojo do casal principal, nojo.
E teve gente dizendo assim... Essa série tem vários mistérios intrigantes. O que mistério? Tem um negócio de uma mandala lá desenhada no chão, que ela tá vendo na ordem secreta. E quando ela vai trocar a lâmpada, aparece a Samara atrás dela. Oh.
Não, e porque ela é sonâmbula e o pé tava sujo.
Esse negócio dos mistérios é um troço que me irritou muito.
Constantino, esse
as
pé.
Pessoas vão assim, ah, eu adorei que mistério. Que mistério, filhos da puta! O que é mistério? Ei, caralho, vocês não sabem a diferença entre mistério e um espírito aparece atrás de vocês? Puta que pariu, é assombração, uma coisa por coisa.
O negócio é o seguinte, vocês acham que o que você falou do corte rápido, assim, de uma, parecer que não deixou uma coisa concluir e ao mesmo tempo ser boring? Porque é uma coxa de retalho de vários filmes, ó. A história do pé sujo da mulher que pula pra trás é Constantine. Aí tem o Diabo Veste Prada. Ele se veste, né? Aí tem o Advogado Diabo. Tem o Iluminado, sabe? Eles pegaram vários filmes de terror. E tô querendo dar uma roupagem de American Horror Story, sabe? Muita sedução, muita mão esquerda sendo usada. Só que, né, acho que é TV aberta, né? Não vai ter isso.
Não tem sedução nenhuma. Que até o Robert Burnley, que poderia seduzir, tá nessa barra do Bush desde One Tree Hill, e ele só fica deitado na cama cobrindo as partes.
Assim, eu acho que é uma série que vai ter muita gente assistindo, muita gente gostando. Por mim, vocês podem ver, vai ter quem ver, vocês podem ver o quanto vocês quiserem. Eu só não caio nessa pegadinha. Eu não acho que é uma. Eu honestamente não acho que é uma série que tem. Pra mim não tem potencial, mas eu sei que tem gente que vai gostar.
Eu acho que vai ter a The Killing da temporada. É assim, as pessoas vão ficar vendo pra ver quem matou o Rose. Tipo assim, que merda é essa? Você vai ficar curioso, isso é tão ruim que você vai querer saber o que vai acontecer no final.
Eu achando acho que é a The River da temporada, hein?
Isso,
não, porque The River a gente já sabia que era ruim, não tinha esperança nenhuma. Agora The Killing, as pessoas falavam que tinha uma coisa por trás e não tinha nada, né?
Ó, passando por uma série que também se vende com muita sensualidade, muito fogo, muita chama, muita paixão, a gente tem Chicago Fire, que é essa nova série da NBC, procedural de bombeiros, né? E, assim, eu tentei gostar dessa série, mas o piloto não acaba, né?
É, acaba, não. É um piloto que ele é assim, ele é tipo pavio longo, né? Que faz explodir a bomba, só que nunca chega na bomba.
Isso.
Eles botam fogo no começo e fica esperando explodir a bomba, vai que acaba o episódio, a bomba não explode. Eu só sei que é assim, a série de Dick Wolf, né? Que faz procedir a torta direito, todo mundo ele lança meia dúzia, né? Você acha que
lei
tem
ordem
essa dele?
De alguma coisa.
Exatamente, ele é o cara que é responsável por lei e ordem, né?
Você não tem 100 anos, né?
Porra, com certeza. E aí a história de Chicago Fire, é, na verdade assim, é uma série pra homenagear o Corpo de Bombeiros, tá até no próprio site da emissora, né, da NBC, né,
uhum.
Se não me engano. É uma premissa que é o seguinte, é acompanhar a vida pessoal e o trabalho do grupamento de bombeiros Chicago 51, lá, será?
81.
51.
Uma boa ideia, hein?
Uma boa ideia, só que eu não sei se vai ser. E aí, eles ficam mostrando como é que é o trabalho dos bombeiros e o draminha pessoal de cada um e tal. E eu falo, ok. E a parte de fogo e dos efeitos e tal não é mal feita. É uma série que tem a qualidade técnica necessária para um procedimento desse tipo, fato. Mas aí eles já começam com um clichê que, assim, estamos indo combater o fogo. E aí um cara que é melhor amigo do outro entra sem checar as condições e morre queimado. E aí começa um baita drama, tipo, você é o culpado, você é o culpado. E aí fica lá o
Max Time, né?
Fica o tio do menino de TVD brigando com o menino que saiu do house.
Vamos combinar, esses dois que eu tô me lembrando aqui, o Kelly e o Matthew, eles querem se comer, né? E aí,
com certeza.
Eles ficam lá lançando olhares de raivinha um pro outro e se olhando no banheiro, um lavando as mãos 3 anos e olhando pra cara do outro. Mas eles fingem que não, porque na verdade eles se culpam pelo cara que morreu, culpam um ao outro, whatever, blá, mas eles ficam muito com medo.
Esse post foi péssimo.
Eu acho que na verdade tudo deu errado, porque um tava pensando na comidinha que ia rolar depois, e aí por isso que não checaram as condições e morreu. Então por isso que os dois se sentem culpados juntos.
Pode ser.
Sabe o que me incomodou nessa série? Eu achei muito genérica. Foi qualquer série de bombeiros, tá aí, Chicago Fire. Ela não tem um diferencial pra destacar ela de outras séries com essa temática dos bombeiros pra fazer você se interessar o suficiente pra acompanhar a série. Eu achei genérico, chato, os dramas dos personagens péssimos. Se era pra acompanhar a vida de bombeiro, não tinha bombeiro mais interessante, não? Algum plot de vida melhor, não, do que isso?
Tem um filme meio antigo, né, pra vocês muito antigo, chamado Cortina de Fumaça, que é da história de bombeiro, assim. E é muito igual esse filme, tipo... Um drama muito aleatório, que desde os anos 80 as pessoas estão falando. É exatamente isso que ele falou. E o pior não é isso. O pior é que como tem muito personagem, e é muito clichê, nenhum deles tem uma história assim que se destaque, é muito clichê, você não consegue se apegar a ninguém. Você só fica olhando a cara das pessoas. Ainda bem que são assim, conseguiram pegar atores que são assim, interessantes. Então isso te dá te prende um pouquinho. Mas fora isso, todos eles são clichês. Tem o clichê do bombeirinho bonzinho que quer ser do bem, mas pra você ser um bom bombeiro você não pode ser só do bem. Tem o novato Boa Praça.
Que
tem
é claro,
cara...
todo mundo, mas pra você valor, né?
Isso. Aí tem o Max Time lá, que é o cara metido a fodalhão, mas só que tem um problema no braço e tem que ficar injetando os negócios, porque o bombeiro também, né? Não é só a saúde. E aí tem o velho lá da Sex and the City, que se tomara que tenha rodado, que ele é muito feio e velho.
Gente, aquele homem, ele começa a falar, ele fala assim, tipo o Henry de Once Upon a Time. Só que como ele não é criança, não fica legal, né?
não
fica. Um ovo na boca.
Isso.
E aí não, tem a mulher fodalhona que fica operando todo mundo na ambulância. Não tem um caso dela que ela não fura o coração de alguém.
Você vê que o drama do protagonista, que é o Jess Spencer, é porque a mulher não quer ter uma família agora. E aí tem que terminar por isso, mas no final ele chama ela pra dar comidinha pra ele, porque ele tá tristinho, né?
Eu acho engraçado.
E que processo só tem mulher?
Ai,
não, porque, tipo assim, eu entendo que tem uma, por acaso, aquela equipe, aquela dupla de mulheres, que é a que opera os corações de todo mundo e a lésbica, contracenem com eles, mas eles nunca vão contracenar com nenhum homem da polícia, não? Só com ela?
Mas elas não são da polícia, elas são bombeiros também.
Ah, são bombeiras?
Elas são tipo paramédicas, enfermeiras. Olha só, paramédico não é enfermeiro, porra. É tipo aeromoça do ar, não é? elas são socorristas dos bombeiros. Elas também são bombeiros, só que o bombeiro que enfia, fura seu coração.
Ah, é, mas claro. É porque nos Estados Unidos é diferente, né? Lá o paramédico é uma divisão dos bombeiros, né? Que nem aqui, na verdade.
Aeromédico.
O call da ambulância, na verdade, é do bombeiro, não é?
É, aqui também é do bombeiro.
Isso, né? Isso é igual.
É aquela menina, a morena, que tá doida pra dar pro coisa, mas o outro tá doido pra dar pro Max Time. É, ela era do...
Tem nada disso, velho.
Ai, tem sim. A paramédica que não é gay, ela fica de olhares lânguidos pro o Housezinho lá.
Certo, certo.
Isso. Só que eu fiquei meio decepcionada com esse plot da ambulância, porque eu pensei que ela que ia ser. Agora aquela avulsa lá, tipo, hostia, mão.
Hostia, né?
Não, muito.
E o plot do chefe lá do bombeiro que tem as costas tudo queimado no lado do...
Ah, e daqui a pouco a gente vai descobrir, que o novato tá com a língua coçando pra perguntar o que foi isso. Aí só falta o cara responder: isso aqui foi numa seita, não tem nada a ver com o meu trabalho, já pensou?
É uma marca de nascimento.
Sabe, no começo do piloto, teve uma cena lá com que elas estavam socorrendo o cara lá drogado, sabe?
Uhum.
Aí chegava o outro cara armado e ela empurrava o cara com tudo, gente, mas irritante nessa cena, irritante. Ela tava lá socorrendo o cara, acho que o cara tinha levado um tiro, bem no comecinho do piloto.
Isso.
Aí na hora que aparece o outro com a arma, ela empurra o cara com tudo. Eu falei, caramba, o cara tava vivo, morreu agora, né? Porque ela joga ele no chão e fala assim: a gente não atende se você tiver com essa arma. Eu falei, porra, o cara vai morrer então.
Não, ela não empurrou ele, ela só falou pra ele largar a arma no chão, porque senão ela não ia atender. Ela tava tentando negociar com o maluco, porque o cara tava armado, queria atirar no outro lá, ia acabar dando uma tiroteio lá dentro, e a polícia não chegou porra nenhuma, né?
Mas
não,
né? É ela isso que assim. Se faz. Você não sabia que é isso que se faz no atendimento policial e médico?
Ninguém checa nada e depois o bombeiro vai lá e...
Foda-se, cara, você enfrenta o bandido assim, sangue frio.
Não, e aí não é? fica a minha dúvida, porque assim, a parte pessoal da série já é ruim, né? A gente já destrinchou. A parte da ação, ok, é bem feito, o fogo tá convincente, mas também não é uma coisa que te deixa tenso, porque é tipo assim, caraca, eles caíram ali embaixo, tipo, desabou o negócio e os dois caíram ali. Aí o outro vai na maior calma do mundo com a cordinha, ah, cadê o Steve, marido da Miranda, não sei o que, vamos levar. Tipo, não tem intenção nenhuma, é um negócio...
Era aí, você não ficou emocionado quando o homem não largou o namorado que ia cair?
Ah.
Ele mesmo derrapando, ele não largou, e aí depois o homem em retribuição foi lá e comeu a quentinha?
Não, fiquei emocionado.
E eu reparei que na hora que tinha que o Jesse Spencer falou assim: ah, minha comidinha tá aqui, fez uma carne toda tenra, mostrou suas tenras carnes para todo o grupamento, todo mundo comeu uma casquinha, menos o Max Steele. Recalcado, ele depois foi.
Foi que depois que ele pegou na mão do outro lá e não deixou cair no buraco, aí ele foi lá e comeu a marmita do outro, menino.
Comeu série... uma carne fria, como suas carnes frias.
Essa aqui. Série seria tão mais interessante se investissem mais na comidinha e menos no mimi, né?
O pote da marmita.
Quero só saber uma coisa de vocês. Uma série de bombeiro que não entra mangueira, rende ou não rende?
Não rende.
Não rende.
Não ia ainda nem se mostrasse de tão chato, imagina.
Olha, eles estariam me deixar todo mundo nu pra eu assistir a série, porque.
Não, tem plot bom, Camas. O plot do remédio.
Tá, Erika, mas o que eu tô falando é que assim, se eles tivessem pelado, pelo menos eu disse, ai, querendo pipi, querendo pipi. Eu ia ficar assim, ai, ele queimou o pipi. Não tem nada, cara. Eles ficam lá, tipo, oh, meu Deus. Nada, tipo, eu queria ver o monobola e tipo, oh, queimei minha bola, só tem um, olha, não pode pegar. Não tem nada disso. É chato, né?
Porque você nem as caras clássicas, né? Vem apagar seu fogo, sei lá, pega na minha balança.
Não, isso, por que eu tô chamando o cara de Max Time? Porque ele tem uma cara de safado, né, esse cara. Eu pensei que ele ia ser o cara pegador, que ia fazer acontecer, atacar a mulher da ambulância na parede, eles iam ter o caso. Não tem nada. Esses clichês que a gente, né, pelo menos tem alguma graça, não tem, sabe? De nego tá se comendo lá e os outros não poderem saber. Não, é só um mimimi por causa que o engraçadalho lá da equipe morreu. Tipo.
Pois é, é assim. Ah, o Erika, é assim, o Léo morreu, que ele foi burro, e eu boto a culpa em você e você bota a culpa em mim. Vamos botar a culpa no Léo, que foi burro, caralho. Porra, o que foi lá no fogo se não sabe brincar? Sabe? Já disse. Ah, não brinca com fogo, faz xixi na cama. Ah, não gosto.
Eu ia comer sua.
Não quero mais.
Sou pernil, tá?
Eu ia comer meu pernil. Obrigada, Erika.
Ai, ai, gente, então vamos acabar.
Chega, ninguém aguenta mais falar disso.
Chega de fogo, né? Vamos apagar. E vamos passar para um bloco delicioso também, que é o bloco das loiras oxigenadas, né?
Ah, vamos falar de Melissa George, sua série nova?
Não, vamos falar de Melissa Joy. Boom.
Ah, o nome desse bloco não é loira oxigenada, não. Vamos para o clima. É bloco loiras do banheiro.
Ah, aí sim, hein?
Ah, Melissa George vive no banheiro fazendo teste de respiração.
É de Melissa George? Com essa mulher. Se você falar ela de novo, a gente a gente não gosta dela.
Viu fãs de Hunted? Sei que tem alguém.
Ah, tem várias pessoas que sabem o que é Hunted. Ó, vou falar de série que interessa com gente que ela é loira, é bonita e gostosa. Que é a série nova da W, que vazou, maravilhosa, Emilinha Medê, segundo o Léo, né, que é Emily Owens, que é a primeira série médica de verdade da CW, olha só. E eu tava, que a gente tinha falado com o Léo, que a gente tinha combinado o seguinte, se for bom ou ruim, a gente vai ver.
Isso.
Já tava decidida, a gente ia ver do começo ao fim, então já sabe que a gente vai comentar esse todo episódio, não tem nenhum problema. É, só que assim, o piloto é ok, bacana, não tem nada demais, né? Piloto de.
Não tem nada de novo também, né? Porque quem viu a promo e viu o Grey's Anatomy sabe também.
Mas eu achei que dentro do que era o maior medo meu e acho que todo mundo, que era a criação do ambiente médico, não deixou tanto a desejar quanto eu tive medo que ficava.
Ah, não,
eu
não
sei. Three Rivers, Camis. Você viu?
É?
Você viu Three Rivers?
Não, Erika, eu me poupo.
Então, se você tivesse visto, você ia ver que nada pode ser pior que aquilo, nada.
Mas, Erika, eu vi Off the Map. Eu sei que agora.
A Off the Map era melhor.
Aliás, a menina que faz a protagonista, né, que é a Emily, é a Mamie Gummer, que era também de Off the Map, né? E vem a ser, e eu vi muita gente falando assim, nossa, como ela é parecida com a Mary Smith, né?
Que bom, né?
Essa menina, ela também não foi uma advogada do Duarte?
Ou... Sim, várias vezes.
Ah, tá.
Ela é ótima.
Como que eu conheci a cara dela?
Não, ela além de ser filha da Mary Smith, ela é boa atriz. Ela não é bonita, o que é um problema, mas não é, porque a gente ama as pessoas feias também. Tipo o Mindy Project, né? Nós amamos muito Mindy Carlos.
É mulher de Smash?
Não, é a que atua bem, não é a que grita, não.
Não, não é a filha chata da Meryl Streep.
É porque tu também, Miguma.
Gente, ela é filha da Meryl Streep de verdade?
É.
Ah, pô.
Nossa, plot twist na minha cara que eu não sabia.
Acho que tanto a Mamie quanto a Mindy, elas são feias, mas são esforçadas. Aquele tipo de mulher que a gente olha e fala assim, ah, tadinha, ela é, né? Ela é legal. Ela, gente...
ela é feia, mas ela é talentosa, né? É assim que a gente descreve. Mas falando um pouquinho do que é o plot, né, de Emily Owens MZ, é basicamente uma série médica, né, série de hospital, misturada com série adolescente. Isso. Essa é a grande verdade.
É o high school com bisturis, como já diria a senhora Rhymes há muito tempo atrás. Antes de matar e deixar
perfeita. Inovadora, quebrando fronteiras.
Cara, mas é convincente o jeito que eles apresentam essa coisa de colegial no hospital. Porque, tipo, a gente começa com a Emily chegando, primeiro dia, e tem a nazista do hospital dela, que é uma mulher muito chata, que fala que ninguém pode falar com ela. Aí tem o residente deles, que é legalzinho, que é o cara que fazia Melrose, Michael Rady. E aí tem a galera, tipo, a Emily, o Will, que é o colega dela de faculdade, a filha do diretor, que é quem apresenta esse mundo para a Emily, e a Mega Evil do colégio, né, Cam? Que é aquela...
É.
E aí a Emily vai andando...
E a arquitetura, desculpa,
não
vai.
A Nemesis de Emily. Aí a Emily vai andando com a filha do diretor e tal, ela explica, olha, aqui é que nem um colegial. Tem as patricinhas, a cirurgia plástica, e mostra lá o grupinho, assim, conversando, rindo, zoando os outros. Aí tem os drogados, a galera do dread, que é a galera da anestesia.
Os jocks, que é o pessoal que é praticamente cali, né? São o pessoal da ortopedia. Eles vão mostrando, né? E tem o pessoal da cirurgia, porque a Emilinha e o Will, que é o amigo dela, eles estão ali porque é o primeiro dia de residentes dele como os jovens, tipo o Grey's Anatomy mesmo. Segue bem aquele climinha, entre aspas, assim, das premieres de Grey's Anatomy.
Como
só que
é,
mais...
Né?
É, só que mais bobinho, assim, não é um negócio, assim, focado estão na parte médica. Tem a parte médica, tem um casinho da semana, vai ter, vão ter os casinhos da semana, mas eu acho que o foco maior é essa parte amorosa e sentimental.
Então, o Grey's Anatomy mesmo, né?
Não, Érica.
Mas ainda mais na parte amorosa, porque o Grey's Anatomy ainda tinha os casos, oh meu Deus, o que vai acontecer? Aqui tem um paciente outro que se destaca, tem a mulher que tem Alzheimer, pra variar, tá sendo o Alzheimer, né? Também tá em todas. Aí tem a mulher que, tipo, tá com Alzheimer e a filha quer abandonar, e a Emily fica puta querendo que ela reconsidere.
Mas é que a Emily, ela é meio easy, né, na época legal de Grace, né?
Sim.
Que ela, tipo, não era pra se envolver tanto, porque ela é cirurgiã, mas aí ela acaba sendo fofinha. Mas o que eu gostei muito dela, do personagem, é que ela fica narrando, né? No voice-over. Então você vê que ela é muito loser. Então no primeiro minuto você fala, meu, ela é Glee Club, né, total. E aí é bonitinho, que você acaba criando um vínculo até maior, porque você vê que ela, cara, vai dar... Tipo, ela tá ferrada, tadinha. Mas é muito bonitinho, é muito fofo. Isso dela ficar narrando, você sabe que ela vai fazer o contrário do que ela tá narrando. É bem legal, você vê.
O negócio da narração é uma polêmica que tá surgindo já em linha. Porque é o seguinte, nós amamos narração, né? Eu gosto da narração, adoro voice-over, né? E o pessoal lá nos States odeiou os voiceovers de meninas, que achou irritante.
Imagina,
gente. Críticas aí. Eu achei legal.
Tem voiceover, Anos Incríveis ser voiceover, Scrubs ser voiceover. Qual que é o problema, gente? Eu não entendo.
Porque é da CW, é preconceito.
O pessoal achou a Emily uma personagem, digamos assim, imatura. Mas é isso mesmo que eles querem passar. Ela é uma médica, uma mulher que tem quase 30 anos de idade e que tá ainda vivendo essa barra do high school de superar e autoestima e de tentar se firmar.
Gente, como... tá aí o SA pra provar isso, que a gente precisa de 30 anos.
Pois é, gente, tá aí a Erika, eu e todo mundo pra provar isso, né?
Então, eu achei que a série é aquele pãozinho couve que a CW sabe fazer, sabe? É uma coisa que a CW domina, tem a parte teen. Ela só colocou uma coisa, uma novidade, que é o cenário médico. Mas acho que, no geral, assim, a série é do estilo da CW.
É um estilo da CW, mas não é um estilo da CW Gossip Girl vadiagem. É um estilo CW mais hard of peak.
Sim.
Coisa mais uma série bonitinha, uma série que você vê e você se diverte. Numa boa. Não é aquela coisa que você vai ver e a pessoa fala assim, ah, é sereira, vadia, não sei o que. Não tem isso aí, não.
Sem muito compromisso.
Exatamente. O que eu acho bom, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de série de vez em quando. Não pode ser uma coisa que você assiste chorando, ai que barra, minha vida acabou. Porque eu fico assim, não, eu gosto de série leve. Eu acho que tem que ter de tudo. E o que eu gostei muito foi, lógico, né, a relação da Emily com o Will, que é o Justin Hartley, né, que já apareceu em Harvard of Dicks e tal, e era o Quero ver, né, do Superboy, Superman, sei lá o nome da porra. Smallville, né? E fiquei. Primeiro que fiz um shirtless dele, não teve.
Mas teve closes na face dele.
Nossa, ele é lindo.
Na covinha, bonitinho.
Um homem que pode ser mostrado em close como esse é maravilhoso. E fiquei assim de cara com a rejeição que ele deu pra Emilinha logo de primeira. A minha chica falou assim, então, né? Judiação, gente, fiquei tão humilhada por ela. Rejeitada por ele.
É foda porque ela passa o episódio inteiro assim, né? Agora, fala, Emily, fala. E nunca fala. Aí quando ela finalmente fala, ele olha assim e fala assim, ah, então, tô comovido com o que você me falou, mas eu não te vejo dessa forma. E tipo... Se forma um mar de lágrimas nos olhos dessa menina.
Adoro.
Aí ela, ah não, de boa, né? Só queria pôr pra fora agora. Já
tadinha, gente. Fiquei morrendo de pena. De ação. Mas ela já vai ter o Maika, né? Que é o outro moço lá, os residentes lá. Que não vai aguentar esse romance, mas vai ter.
Eu não vou aguentar porque, assim, eu acho que falta homem na série. Tem muita mulher e, tipo assim, homem mesmo só o Justin Hartley, porque o Michael Rader não considera tanto assim.
Sim.
E não sei, ela vai ficar com ele e o Justin Hartley vai ficar lá com a Mega Evil, tipo, tendo aquele flashzinho, sabe, gente, precisa de... Foi polar aí, sabe?
Não, vai
mas polar agora tá em outra série, né? Vai afundar outra série.
Mas eu gostei bastante, apesar de não ter homem. Eu acho que a Mega Evil do colegial também, ela é bem dosada, porque ao mesmo tempo que ela tá lá provocando a Emily, ela tem lá um momento de humanizar, que ela fala do irmão dela pra filha da mulher com Alzheimer, faz um discursinho. Mas depois deixa bem claro, né? Eu ainda sou aquela Kenga.
É, ela tem camadas, né?
Isso, toda complexa. Ela
tipo
é complexa.
As Kengas de Glee, né? Que não são Kengas, simplesmente.
Emilinha é série pra quem gosta de coisa leve e divertida. E gente que acha que vai assistir achando que vai encontrar uma série do tipo, sei lá...
Gente sem perna chorando.
Game of Thrones não é essa série. Porque tem muito disso. As pessoas vão assistir e falar, mas eu achei que era que nem Game of Thrones. Gente, não...
não é ruim que nem Game of Thrones. E fala o nome de todos os personagens na
série. Exatamente.
Ah, e nem vai ter ninguém fazendo mimimi por perna, nem plot do gancho.
Não vai.
É, ainda é muito cedo. Tá
apagado.
É, mas vamos aguardar pra ver se vai ter essa profundidade, né? Essa profundidade de latrina, né? Vamos ver se vai ser isso mais pra frente. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. Mas tem mais série de Loura do Banheiro?
Ai, menino, uma série que essa sim vai ser a nova Game of Thrones, já tá causando burburinho, que é Nashville, ou como diria a Erika, Cordville, né?
Cordville.
Que é essa série sobre o country, sobre a música em todas as suas idades, todas as suas gerações, e sei lá, ela traz uma discussão, né, sobre devo fazer o que é comercial, devo fazer que nem Taylor Swift... Ou devo ser fiel às minhas raízes musicais? Achei bem interessante essa pergunta.
É Shania Twain versus Taylor Swift, né?
Nossa, Shania Twain também não é nem comercial, né? Nem um pouco, enfim, né?
Acho que é Reba versus Taylor
Swift. É, eu ia falar Reba também, mas enfim.
Ah, mas ela é mulher amuzinha da época dela.
Porra, que
época, né?
Que época?
Não,
enfim. Né? Ah, tá. É
eu
uma,
não vi
é
porque
uma...
já tinha no Hulu.
É, Nashville é uma série aí que vem com essa proposta musical, mas não é um musical no estilo Glee ou Smash, graças a Deus, isso pra Smash, tá? Se fosse Glee eu não falava nada, eu até elogiaria a experiência, né? Então ela tá inserindo, ela vai inserir música, mas é assim, ela não é uma série que vai começar. Você tá assim, ah, então, gata, como é que você tá? Não sei o que, aí de repente começa com a Connie Britton cantando. Não vai ter isso.
Nunca sabe que a gente falava isso de Glee ou Smash?
Não, Smash e Glee.
Mas Smash não é musical, nem né? Para de falar assim.
E Smash e Glee, as pessoas estão trabalhando mais com música do que nas outras duas séries, né? Porque, tipo, por mais que Glee tenha um coral e Smash seja uma produção, tipo, aí são vários envolvidos na música country. Uhum. E, tipo, tem o tour, tem o shows, é um negócio mais...
Bem de bastidor, né? Mesmo, né, eu achei, assim. Eu acho que ele pega essa proposta de mostrar a vida do artista por trás do glamour, assim, um pouco. Mostrando a vida pessoal das meninas, das meninas, chamar a Connie Britton de menina é bondade, né? Da Raina James, que é a Connie Britton, e da... Esqueci o nome, a Juliette, que é a Raidenzinha, né? Então eles estão mostrando lá toda a rivalidade delas, né, como artistas, e a Raina, ela tem essa coisa de ser uma mulher que ela quer qualidade em cima de quantidade e tudo mais, enquanto a Juliette tá uma pessoa que tá chegando no ramo e tal, e só que já tá estourando sucesso. Então assim, a gente tem uma pessoa em ascensão e uma em queda na carreira musical country, né? E aí o que os produtores querem fazer? Juntar as duas. E erguer a carreira de uma e ao mesmo tempo também promover a outra, né? E deixar a outra chegar a um novo nível. Porque eles sabem que a menina tem presença, mas eles não acham que ela é tão talentosa. Porque tem uma cena que eles falam assim, ah, muito obrigado pelo autotune. Eu achei até sacanagem, porque ela tava cantando bem naquela cena.
Eu não só achei sacanagem, como eu ri muito, porque obviamente a Connie Britton está usando litros a mais de autotune do que a Hayden Panettiere. Então, não cabe essa colocação, mas tudo bem.
Mas enfim, né? E aí tem essa coisa toda dessa disputa entre as duas. E tem também a parte da pegada política, que é a parte mais nada a ver da série.
Nossa,
né?
Nada. O marido dela resolve virar prefeita e ela já tava apoiando outro candidato. E aí, tipo, tem uma história que o pai sempre tentou comprar ela e uma historinha misteriosa no passado. Gente, passa sim, na boa.
E aí, deixa eu fazer uma pergunta, idiota.
E a irmã Mega Evil, Léo, o que você achou?
Então, né, na primeira cena da irmã Mega Evil, eu nem entendi que ela era irmã dela. Depois falaram, ah, sua irmã é uma mulher de negócio que vai pegar...
roubar empresas.
Pai, espera, eu...
Não, eu queria saber assim, eu não sei se eu perdi, se vocês falaram ou não, mas o que une as duas? Tipo, uma vai substituir a outra uma gravadora ou é tipo elas são concorrentes pra alguma coisa?
É porque elas são da mesma gravadora e
na mesma gravadora.
A Reina não tá mais vendendo tanto CD porque ela já tá mais old school e o CD não foi tão comercial. Eles querem colocar a Reina pra abrir o show da Juliette. Então estaria uma escada abaixo e tal, mas ao mesmo tempo ela estaria se promovendo. E como ela não gosta do estilo, ela acha um absurdo as filhas dela ouvirem e fazer sucesso que ela acha que é modinha, tipo One Direction, ela se recusa a fazer isso. E ela também odeia a menina, porque tipo, a menina já chega quando vai conhecer ela.
A menina foi uma vadia com ela também. Ela foi toda simpática, a menina foi vadia, né?
Mas é tipo, a Adele tá na decadência, vai abrir show pra Lana Del Rey, você entendeu?
Nossa, enfim.
Entendi.
Adele e Lana Del Rey estão ali, ó.
A Juliette é muito vagabundinha e ela, ainda por cima, ela quer roubar o parceiro de Reinazinha, né? Que é um homem delicioso, que acompanha a carreira dela.
E rouba, né?
Desde sempre. É, rouba na cama, né? Mas na música não.
Ah, não se sabe, né? Porque assim, tem esse cara que é o líder da banda, né? Teve um caso com a Reina no passado e tal, mas a Reina escolheu casar com o cara que agora vai ser prefeito, né? Vai ser candidato a prefeito e tal. E aí ele fica super fiel a ela no cenário musical e bababá e tal. Porque aí tem Julieta, né? Super querendo ser o Romeu, né? E aí eu senti que já rolou, né? Aliás, uma pegada, né? Tipo, vamos ver o que vai dar.
Só queria te perguntar, você não achou que tem muito homem saudável nessa série? Que é uma
Tem bastantes homens saudáveis. E gostei muito dessa parte, porque é importante ter homens saudáveis em séries, né? E eu achei até os tiozão bom, achei os tios, tirando o pai da Reina, né, não rola, mas é um sério nojento. Acho que todos os tiozão estão bem fazíveis e os meninos moços que estão aí fica na carreira também estão bem na frita. E gostei muito da última música cantada pela sobrinha do... Ai, esqueci o nome dele agora, enfim.
A sobrinha do dono da banda, né?
Do cara da banda. E o cara que trabalha junto, né, com ele nesse bar. Achei muito legal a música e acho que, porra, vai render bem essa história dos jovens em paralelo com a carreira das pessoas mais experientes e tal. Porque, inclusive esse casal, né, que na verdade não é nenhum casal, né?
É que na verdade a sobrinha já tá pegando o outro.
Eles vêm com uma proposta, digamos, de country music, que é uma coisa mais... de conteúdo, digamos assim, que é diferente da música comercial da Julieta, né?
Reba vai apoiar ela, né?
Quem?
Reba vai apoiar esse pessoal então hipster do country.
Reba não tá na série nem, tem outra.
Não, como é que é o nome da mulher? Da...
Reina.
Ah, então, essa aí. Vai apoiar o pessoal hipster do country, então.
É, na verdade, eu acho que essas pessoas vão salvar a carreira dela, né?
Isso
ficou pra mim.
E quando eles estão cantando a musiquinha lá no Callbacks, né? Que é o bar de miada. O cara liga pra Rain e fala, ouve essa música. Tipo, dando a entender, essa vai ser o seu Call Me Maybe. Você vai explorar, entendeu?
É isso aí.
O pior é que eu não gosto de country e eu fiquei intrigado, assim. Eu achei que apesar da cafonice e dos exageros de atuação, ou exatamente por isso eu vou querer ver mais, porque é um bom piloto, não é uma história que cativa e são bons personagens, então eu recomendo.
Eu acho que é uma série que tem pé no chão, traz uma proposta que não é fantasiosa, que é completamente crível e que dá pra você assistir e que não vai, que em termos de roteiro, eu acho que não vai perder em qualidade. É, porque eu vi muita gente querendo comparar com Smash e tal, então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente séries opostas, nem coloca. É até uma ofensa pra Nashville colocar. O piloto de Smash é melhor que o de Nashville não assistir. Mas a proposta de Smash, ela é muito fora do. Ela
acaba no segundo episódio, né?
É, ela não é concretizada. Vamos dizer que ela não é concretizada. Não sei se a palavra existe. E eu acho que Nashville é uma coisa que dá pra ser feita na TV com qualidade. Eu achei bacana por isso.
Mas, o Camis, você acha que aí tem história pra 22 episódios mantendo esse nível?
Tem pegada política, tem briguinha, tem casalzinho separando. Daqui um pouco as filhas dessa mulher crescem também, vão virar cantora vagabunda de country. Pô, tem material sim. É que às vezes pelo piloto a gente não tem uma noção muito grande, muito ampla do que pode ser feito. Mas aí eu vou dar um exemplo de Once Upon a Time, que todo mundo achou que não ia passar da primeira temporada, que não ia ter material, e sambou na nossa cara. Então assim, tem que acompanhar pra saber, né? Não tem como adivinhar também, né? Não tem como saber antes. Eu acho que rende, sim.
Eu acho que rende, assim, pelo plot, que eu acho que rende, porque sempre acontece alguma coisa nova, o disco de uma não vende, a outra tenta furar o olho, aí dá pra alguém. Sempre tem alguma coisa, agora, mais até do que Smash, né, que estão querendo comparar, que acabou o treinamento lá, a peça foi pro ar, acabou, né, Smash. Então, sei lá, eu vou ver quando sair no normal, né, porque tá impossível de se ver.
Dia 10 sai ainda, que 3 dias você pode ver, já vai ter.
Bom, aí eu vejo. Mas é legal, vou ver.
É legal, ó, gente, a Erika prova, então tu tem que ver essa série.
Mas eu não vi.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. Oh, I can study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my.
E já que a gente está nessa pegada política, vamos passar então pro nosso bloco Mágia Épica, que são as suas queridinhas do coração.
Adoro!
Vamos falar de Glee. Teve mais dois episódios sensacionais, que todo mundo riu, chorou, jogou coisa na TV, xingou Tia Ryan, beijou a careca de Tia Ryan.
Eu beijei.
Muita gente criticou o terceiro episódio de Glee, o makeover. Eu não entendi porquê, não entendi na onde. Falaram que o episódio foi parado. Pra mim foi um dos mais movimentados que o Fred já teve.
Não entendi também essa colocação.
Eu amei Sarinha cantando.
Como o tema do episódio é makeover, aquela coisa de transformação que a Rachel tá passando pelo visual, e ao mesmo tempo o Will tá vivendo no McKinley, porque ele quer sair do cargo de professor de coral pra ir pra aquele negócio lá do conselho de coralitos.
Conselho de coralitos?
É, menina, mó barra. Tem toda a história da eleição também rolando, que a Brittany e o Sam também tem que passar pela coisa de se tornar mais sérios, né? Nossa, eu ri tanto disso, gente, porque, sim, tipo, eles fazem piada com política que Tia Ryan tá fazendo muito bem. Sam faz suas imitações deliciosas de todos os presidentes que os Estados Unidos já tiveram. Aí junta o menino com o Brittany numa música que eu adorei, que eu adoro essa música original do Hole.
Foi muito boa.
Ainda tem Sam tirando a roupa no debate? Como é que o episódio foi separado?
Gente, eu não entendi também. Eu achei assim, esse episódio específico que você tá falando, que é o episódio número 3, ele é sensacional, cara, porque ele tem dois cenários muito distintos, de Nova York e o de Lima, né? E esse, o cenário de Nova York é o meu favorito desse episódio, não nego. Eu gosto pra caramba, a participação da Sarah Jessica Parker foi muito legal. Eu achei que não ia render, mas eu achei que foi... Meu, a música que ela canta com o Kurt e com a Rachel é muito bonitinha, a coreografia é ótima, a sequência é muito boa, todo o lance do Kurt encontrar o lugar dele é, dentro da moda, que eu realmente acho que ele não tem uma carreira de música tão forte, eu acho que ele deveria tentar mesmo ir para o outro lado, que é mais o dele e tal, mais a praia dele. Tem a proposta de Rachel mudando, que depois quando chega no outro episódio, no Break Up, você vê a mudança, eles mostram uma cena dela no começo de Glee e depois agora ela em seguida. Cara, a Rachel, né, ela tá
adulta.
Com cara de mulher. O personagem amadureceu. Não é só a questão visual dela tá usando mais lápis de olho do que o cara de Lost lá e tal. Não é isso, cara. Você percebe uma mudança na atitude dela mesmo. Sim. Pessoa. Não, e isso pra mim tá sendo mais legal de mim.
A atuação da Lea Michele mudou, né? Tipo, a Rachel tá mais engraçada, mais sarcástica, menos mimizenta. É uma coisa que eu queria há muito tempo ver em Glee, que finalmente tá acontecendo.
Os momentos de fofura de Rachel, que não se perderam, as cenas dela com o menino Brody, você fica assistindo, e tão bonitinho, quer dizer, ela não perdeu aquela coisa, um pouco daquela inocência, mas no tempo ela tá em outro nível de ela é adulta, entendeu? Mas ela não deixou de perder aquela graça de uma pessoa que ainda é jovem. Eu achei muito legal, cara.
Foi o que a Sarah falou pro Kurt, né? Pra ele não perder essa coisa de Lima, né? Uhum. E assim, eu gostei da mudança da Rachel pelo seguinte, não tinha mais cabimento, né? E o episódio do makeover, as pessoas veem assim, só como mudar o visual. E não é, o Kurt até fala, né? É ajudar ela a mudar a uma mudança externa numa mudança interna, né? A ela acreditar...
É só pra trazer, pra transmitir, né? A parte de dentro pra fora.
Ela já mudou, só que ela não vê que ela mudou. Ela acha que é a mesma coisa de sempre. Ela é a feia, a patinho feio, não sei o quê. E ele precisava disso pra poder mostrar a ela que ela mudou.
É basicamente o que o Kurt fala, né? Ele falou assim, olha, você tá em Nova York, você já mudou por dentro. Agora vamos te mudar por fora, né? Ou seja, vamos completar aí o que você já começou. Pelo menos foi minha visão.
Não, mas é isso mesmo.
Até porque dizem por aí que Brody, quando chegou lá, era gordinho e tinha monocelha, né, gente?
Filho, eu te pego com monocelha, trozocelha. Se você tiver de espelho, eu pego.
Gente, Brody Cabucci?
Isso. Mas eu gostei muito também, tipo, dessa história do Kurt com a Isabel, que é a história de Jessica Parker. Que ela também, tipo, você tá lá esperando, até como... Acho que a Eric me falou isso, que tipo, você tá esperando um Diabo Veste Prada Reloaded, né? Uma chefe da moda super durona e tal. Chega a Isabelle toda assim, ah, eu vou te dar um emprego por causa dos seus desenhos, são muito legais, das suas fotos, suas roupas. Só que aí ela também revela uma certa profundidade, né? Que ela fala, tipo, eu também tô perdida na minha carreira. Tipo, eu cheguei aqui, mas eu sou uma artista e eu não sei dizer não pras pessoas. Eu não sei mais diferenciar uma ideia louca de uma ideia boa. E é muito interessante. É uma coisa que você tem vontade de ver ao longo da temporada. Tipo, como que o Kurt vai ajudar ela e como ela vai ajudar o Kurt.
E foi tão legal, sabe, uma coisa que desmistificou pra mim? É que eu vi que Sarinha pode ser um personagem bom, né?
É isso que eu ia falar.
Porque quem aguenta Carrie Bradshaw? Eu achei assim, ai, vou botar Carrie Bradshaw em Glee. Eu tava com isso na minha cabeça, por isso que não funcionava, sabe? Tipo, ai, vai ser... Foi tipo a Kate Hudson, sabe? Ah, vai ser aquela lourinha que fica lá... Então, tipo, eles conseguiram... O Titi Ara conseguiu botar ela do mesmo jeito... Só que só a parte fofa da Carrie Bradshaw, a loucura dela, das roupas e tal, com uma profundidade verdadeira, não só Mr. Big, isso é legal.
Concordo, achei.
A parte da escola, falando um pouquinho de Lima, eu concordo com o que o Léo falou. Foi muito divertido, caraca, foi divertidíssimo. Todo o negócio da eleição, do Blaine participar do clube de super-herói, de todos os clubes, eu achei que a sequência foi bacana. Eu achei que o Cordizinho estava on fire nesse episódio, estava excelente como visto, lançando olhares lascivos para a Brittany, querendo formar uma chapa dos loiros, mas não rolou. Teve o lance com o Art também, que foi bacana, a lembrança do relacionamento que a Brittany não lembra, né? E então, cara, o negócio da eleição foi uma crítica muito legal à situação política dos Estados Unidos, que eu acho que foi uma coisa que Sharon fez duas vezes na mesma semana, em duas séries dele. Foi em Normal em Glee, né?
Isso
e piada de tremer, né? Então, você vê que tá tudo em sintonia.
Titi,
mesmo.
Eu suítíssima. Só tô esperando a American voltar também. Será que vai ter referência? Não sei.
Será que vai ter política no asilo lá do povo do terror?
Piada com treme vai ter.
Será que vai ter Obama no asilo?
Será?
Aí a gente chega no final do episódio falar aquela cena sensualíssima de Raquel e Brody, né? Perdão completo, né? Ela pega a Brody, porque com esse estúdio nos ovários, o Léo também explodiu nos ovários.
Lógico, todo mundo explodiu os ovários, testículos, cabeças.
Teve um outro elo, que é pro episódio 4, que é o Blaine ter se inscrito em todos os clubinhos e fica chateado porque Kurt não tem tempo de ver se a gravatinha vai ficar boa ou não. E aí vem um outro casal novo, que já o Cardizinho tá prosseguido, né? Se não pegar Brittany, vai pegar Wolverine, né?
Porque... Eu achei bonitinha a relação dos dois, aquele negócio do Sam meio que aconselhar e, tipo... Eles ficaram falando que eles são dupla de super-heróis. Tipo, achei que
pode acontecer. Mas a Britney tá com bastante espaço nessa temporada e eu tô achando bem legal. Tem gente incomodada, né? Porque não tem espaço. Mas eu acho bem legal, meu. A Britney sempre foi engraçada. Ela sempre mereceu.
A Britney tá, cantou em todos os episódios, desde a premiere. Eu tô adorando.
Eu também tô gostando, assim. Não acho que ela tem que ter várias músicas profundas nem nada, mas assim, ela não me incomoda. Sim. E ela tá rendendo como personagem dramático e cômico.
Mas uma coisa que é engraçada é que a nova Rachel mesmo é o Blaine, né? Não tem jeito, né? Tipo, ele tá cantando 1000 vezes. Ele cantou 30 músicas já nessa temporada, né? Eu vi. Não, mas ele tá muito, né, gente? Ele tá foco de tudo. Eu não acho ruim, mas, enfim, prefiro que ficasse mais na Britney, assim, no Sanzinho, do que só no Blaine, porque o Blaine tá muito dramático, né? Os plots dele. Mas tá bom.
Mas ele tá dramático, mas, assim, julgando pelo episódio do breakup, o dramático do Blaine, palmas pra ele. Foi muito bom, cara. Não tem o que reclamar da dramaticidade dele, não.
Do fim também. Eu achei que
foi uma das melhores cenas do fim também. Porra, o fim foi sensacional, cara.
Olha, eu não posso reclamar da dramaticidade do Darren Criss, né, fazendo o papel, porque a dramaticidade, a profundidade do breakup dele de finado foi de cortar os pulsos, né? Porque, tipo assim, ele é no episódio 2, ele manda o cara embora porque sua vida não é aqui. No episódio 4, ele já deu pra outro porque não tá conseguindo segurar a onda?
Eu acho que a traição do Blaine não era necessária mesmo, até porque o personagem já não é muito querido por todo mundo, então, tipo, dava pra ele terminar sem...
Não, eu acho que ele tinha outros motivos pra terminar, não precisava... Ele podia estar segurando aquele tempo sozinho, os mesmos motivos, talvez, da Santana e da Brittany, que é assim.
Então, mas eu acho que a Titia não queria...
Quando você sabe que não... Repetir.
Acho que a Titia não queria repetir os motivos de terminar. E como ele não ia fazer Santana trair Brittany, tipo, e nem Brittany trair Santana, ele tinha que fazer o Blaine.
Mas não, é porque... Não, mas assim, pra mim, isso também. Eu acho que podia ser... Mesmo assim, eu sei... O Kurt tá, eu gosto muito do Kurt. Mas eu preferia que o Kurt ficasse tentado, entendeu? Cutucasse alguém no Facebook de novo. Porque ele cantou isso no Right But It's Okay, porque Kurt trocou SMS, aí ele vai lá e, tipo, é muita incoerência, cara.
Mas é que assim, o Kurt já aprendeu a lição depois daquela filha. Agora foi a vez de dadar, entendeu?
Mas não fica a dúvida.
Ficar pensando isso, entende?
Mas fica a dúvida, Blaine traiu o Kurt com o Eli C, que ele mandou a mensagem, ou traiu com o Sanzinho?
Eu acho que foi com o Sanzinho. O Sanzinho tá cortando pra todos os lados.
Pois é. Porque eu li uma fanfic que é desse episódio que ele tá fazendo loucuras.
Mas você sabe que a Titia liberou aí no Twitter que vai revelar quem foi, hein?
Não acredito.
Pra mim era Eli Gold. Quando eu vi assim, Eli G, aí eu falei, não, mas é Eli C, né? Aí eu, meu pai, ainda bem que eu falava The Good Wife. Né?
Agora, passando pra parte de Finn e Rachel, eu acho que é o que a Erika falou mesmo. O Finn tava muito maduro nesse retorno. Acho que os três primeiros episódios foram legais, foram bacanas, mas o Finn é a alma da série, como a Erika bem ressaltou. Ele voltou com bons motivos pra ter a crise com a Rachel, voltou com a história do exército maravilhoso que tava limpando sua arma.
Gente, achei lindo.
Caralho, cara, isso aí, como a Erika falou mesmo, cara, o Finn mandou muito bem nesse episódio, cara. O Finn, ele é a estrela desse episódio, ele passa toda uma emoção. E você vê que o problema dele, o drama dele com a Rachel, não é um drama bobo, ele tá realmente tão perdido. Ele fica tão sem rumo que toda aquela história dele não entrar em contato com ela e dele agora ter o ciúminho com o Brody e tal. Ele quer manter a Rachel, mas ao mesmo tempo ele quer deixar aí.
O Finn é inteligente mesmo.
A questão do Finn começou com aquele cliffhanger maravilhoso, né? Quando ele chega lá e encontra a Rachel com o Brody, né? E eu achei que naquele momento a cara dele traduziu exatamente o que eu tava pensando, né? Que ele tava vendo alguém ali que era muito parecido com ele, só que teoricamente era melhor que ele em tudo. Tudo porque ele queria ser pra Rachel, né? Ele queria estar na mesma faculdade que ela, queria cantar tão bem quanto ela, queria poder acompanhar ela. E eu acho a cara de desespero dele, que ele foi passando, até no episódio seguinte, eu achei sensacional.
Você acha mesmo que ele queria ser alguém como a Rachel? Eu não acho, não. Eu acho que ele queria ser alguém.
Ele queria estar ele altura dela,
Não, ele queria ter a altura dela, mas ele não queria ser o cantor, o ator, nada. Ele queria ser alguém. O problema do Finn, é um problema que me incomoda no personagem, é que ele não sabe o que ele tá fazendo na Terra, cara. Tipo...
Mas quem nunca, né?
Eu acho que ele queria sim, porque ele até cogitou entrar no Niada, mas falou assim, não, eu não sou bom o suficiente pra isso, né? Então, ou seja,
mas ele não tenta nada demais. Tudo dele, ele desiste. Ele era do time, ele deixa pra lá. E ele era do coral... Aí agora ele vai descobrir que ele vai ser a nova professora Shu. Que é nesse que
ele até agora ele descobriu que tudo que ele tentou, ele é ruim em tudo, né? Não sabe, não é um canto suficiente bem pra entrar no Niaba. Não. Não é jogador de futebol bom o suficiente. Não sabe limpar uma arma sem dar um tiro no próprio pé.
Sei lá, eu acho o Finn um personagem tão... Ai, não. Não, e o pior é ele chegar e depois de 4 meses andando de mochilão... Aí querer exigir mil coisas e cantar Don't Speak. Óbvio.
Eu acho que é interessante também o fato de que ele não culpa a Rachel por ela estar num lugar tão diferente dele, assim. Como a Erika bem disse, o Finn, tipo, quer que a Rachel seja feliz, vê que ela tá melhor com o Brody, vê o dueto dos dois, vê o mundo em que ela tá inserida, e ele liberta ela, né? Muito bonito isso mesmo, Erika. Obrigado por você mostrar tudo que eu queria dizer.
Eu acho que a cena que demonstrou isso que a Erika acabou de falar foi a cena lá do karaokê, né? Eles cantaram a música da Demi. E eu acho que, nossa, foi perfeito.
Essa cena do karaokê, pra mim, é a melhor música do episódio. Eu tô obcecada com essa música. Tô obcecada com o dueto de Rachel e Brody.
Também tô.
Achei assim, porra, me arrepiou. E depois em seguida vem Dada e canta Teenage Dream. E eu achei que não ia ser bom, assim, porque eu já tinha visto antes a cena e eu não tinha gostado muito. Mas dentro daquele contexto, caraca, eu falei, parabéns, Dada, você mandou bem, ganhou meu respeito pra esse episódio, palmas pra você. Eu achei essa sequência do callback realmente...
Mas...
Cara, eu acho assim, que é difícil você passar por essas duas cenas sem você se emocionar. Mas se você não se emocionou até aí, calma que Britana vai fazer você chorar em algum momento.
Não, mas você quer falar antes de Dada, que, nossa, titia super PNC, né? Porque ele pegou a mesma música que Dada cantou primeiro pra Kurt, aí pra fechar o ciclo ele cantou de novo, né? A capela, quase, no só
é back...
Aí teve aquela cena mega PNC na fonte, que tá Kurt e Dada.
Ai,
tipo,
ai, muitos ângulos, né, de cinema alemão.
Gente, muito chique, a gente tia tá possuída, tá lindo, achei o máximo.
Não, e sabe o que foi isso? Que mostrou os dois extremos de Blaine, porque quando Kurt conhece Blaine é aquele ser liberado, que tá entre os amigos, sabe o que é da vida, canta pulando, não sei o quê. Agora Blaine tá aí perdido, sem amigo, o único amigo dele é Sanzinho, que ele
sem
tá...
Sem gravata.
Né? Sem gravata e chorando, e naquela... Chorando, mas sem uma lágrima, né? Mas tudo bem.
Gente, as caras e bocas que ele fazia enquanto cantava a Teenage Dream na segunda vez, nossa, eu sofri a dor dele, viu? Eu quase mandei um, sei lá, um sal de fruta, porque mal falando que já
tava.
É,
um sal de fruta mesmo.
É bom. Ai, ai. Mas aí a gente passa pro término de Britana, né? Que assim, caraca, foi muito bonito, porque foi uma coisa assim, foi um desapego, sabe? Não é uma coisa assim de mágoa, nem nada disso. Então, não, de deixar ir, né? Eu achei bem bonito mesmo, cara, sensacional.
E o mais legal é que elas eram as que estavam, entre aspas, que mais se esforçando, né?
Isso.
Porque os outros estavam cagando. Tipo assim, não é que estavam cagando. O Kurt estava muito enrolado mesmo e era o mínimo que o Blaine podia fazer era entender, né? Mas não. O Finn, né? Você sabe,
bom,
né?
Muito bom,
sempre. Você sabe que eu gosto de frisar, né? Agora ela não, viu? Tipo, não, eu não lavo roupa pra poder ser obrigada a vir de duas em duas semanas, sabe?
É, você vê que ela fala assim, né? A Brittany fala, sua mãe te deu dinheiro pra você ir pra Nova York. Ela fala, não, mas eu tô gostando da faculdade, além disso eu tô a poucas horas de você, né? Tipo, você vê que na verdade ela não foi ainda pela Brittany.
É. Mas sabe o que eu mais gostei foi que Santana chega, não dá 5 minutos, ela já começa a falar mal de Kurt, né? Não que eu tô com inveja de Kurt, mas foi mó fácil, né? Aquele estágio, e foi uma coisa que os fãs de Glee zoaram, né? Que, meu, quem dá um estágio tão fácil pra Kurt, né? Daí vem titia, né? E trola no quarto episódio com Santana. Foi o máximo.
Não, mas foi invejinha dela, assim. Foi invejinha porque ela fala assim...
Lógico.
Tanto que ela queria a fama, né? Que ela fala na temporada passada que ela queria a fama. E aí ela vê que Rachel tá se dando bem, Kurt consegue um emprego mole. Aí eu acho que deu um estalo nela, tipo assim... Cara, eu não vou poder ficar aqui vivendo essa vidinha de merda. Eu vou ter que largar tudo e tentar a sorte também. Se eles são tão ruins, né? Na cabeça dela. E conseguem qualquer coisa, eu vou conseguir, sabe? Eu acho que ela para e pensa nisso.
Ela para e pensa nisso, mas ela também deixa a desejar em outra sequência. Que é o momento em que Kiri está lá com o grupo do mundo Apocalipse. E fala de merda. E a cena é muito engraçada mesmo. Tipo, não pela Kiri, mas pela situação em si. Porque a Kiri é uma velha escrota. Eu fico soltando a pegar uma bandeja do refeitório e tá na casa de Kiri, meu, na boa. Uma vagabundinha daquela. e Santana não foi pra cima, achei absurdo.
Eu também fiquei esperando rolar uma briga louca entre... Essa cheerleader velha, tá, gente? Eu acho que nenhum dos potes que eu vi com ela até agora me interessaram, e eu tava realmente esperando aí a hora da Santana levantar da mesa e já rolar o fight.
É que enquanto a Kitty fala, faz o discurso de left behind, vocês vão ser deixados, a Santana tá com aquela cara que até vira emoticon, né? De what the fuck essa menina tá falando. Então você espera que ela vai dizer, ô minha filha, o que, que você tá querendo ser a nova eu? Você não é nada. Só que ela se controla por causa do drama, né? Porque a Brittany acaba falando que ela se sentiu left behind, que nem a Ming, né? Assistente da Tina, que fazem a armadilha pra menina ficar lá sozinha. E a Santana acaba não tendo tempo de dar esse papo na Kitty, mas eu tô esperançoso que ainda vai ter.
Eu tô achando que...
Mas eu acho que a Kitty não é digna nem de tomar os papos de Santana, só isso que eu te digo.
Não, mas eu tô achando que Kitty vai pra ficar na série só pra poder ter os dois episódios que a Aninha vai aparecer, vai ser um de ação de graça, o outro vai ser pra ela dar uma lição de moral em Kitty.
Nossa, de Aninha.
Que era só missão assim de boa, né, que meu de Aninha pega, né?
Eu não gosto de Kitty e tal, mas o rompimento de Kitty e Jake, eu me emocionei.
Nossa, eu falei pro Léo que esse ia ser o breakup que ia causar no episódio, né?
Porra, e tem como? Eu fiquei aqui chorando muito.
Eu botei um casaco de couro na hora, nessa hora, pra me sentir assim, né?
Querida, né? Abraçada, né? Uma loucura mesmo. Mas eu acho que me emocionei mais ainda com o término de Willa e Emma, né?
Aqui não foi cara, término, né?
Não, gente, aquilo foi muito bom. Sabe por quê? Por que a professora Chu tava pensando da vida dela? Ele achou que só porque a mulher é louquinha, ela ia dar mole pra ele. Eu bati palmas lentas pra ela, sabe? Tipo, ele inventa de ser diretor do conselho do coral do Cacimba 4 em Omu, pra ficar 4 meses, e acha que ela vai simplesmente largar o emprego pra ficar seguindo ele nessa besteira. Se fosse pra...
Ah, é assim, eu achei meio overreact dela, assim. Tipo, ela só falou assim, filho, eu não vou largar meu emprego com você. Ela deu um piti imenso.
Ah, eu não tipo, achei, não achei tipo beijo.
Achei meio desnecessário o piti dela.
Ela falou numa boa e insistiu. Ela foi lá e falou tudo que ela tava pensando.
Eu também achei. Eu achei ela super normal, tipo... Você vai fazer uma aventurinha de coral de 4 meses. Você tava. Não, você nem me perguntou. Você assumiu que eu ia simplesmente largar o meu emprego pra ficar 4 meses no hotel esperando você voltar das suas coisinhas de coral? E a minha vida? Você vai ver seu sonho e eu vou viver num hotel?
Não, eu concordo mais com a Emma, com o argumento dela. Mas eu não acho que o Will chegou com essa intenção. Eu acho que ele queria mais. Tipo,
ele
mostrar que ele fazia
dela,
questão,
né?
Dela. E
que ele é companheiro.
Isso. A Will não raciocina.
Ah, gente, no fim das contas, acaba que os dois têm um pouco de razão, os dois não têm nenhum. É assim que é o amor, não é mesmo?
Ah, eu não catar o cientista, então tá bom.
Ah, cara, o melhor... Eu tava
legal.
Mal dessa música, eu não queria ouvir com versão gris, porque tava um karaokê de YouTube, mas a cena é tão bem feitinha, tem os flashbacks lindos dos casais no começo, então... Realmente não tem do que reclamar. Palmas pra Tia Lai. Toda a seleção musical, aliás, tá até
agora. Foi legal, foi ótimo.
É, aliás, esse episódio do Breakup já é considerado aí, pela maioria das pessoas, um dos melhores de Glee. E eu considero também um dos melhores.
Não, e eu considero musicalmente um dos melhores que você deu. Não teve uma música ruim.
Todas foram muito boas.
Adivinado com Blaine, eu gostei pra caramba também. E outra coisa que o Léo estava zoando, que eu não gosto de finado, né? Não sei se deu pra reparar.
Ah, jura?
Você falou tão bem dele?
Bomba, né? Mas assim, eu achei que a voz dele voltou mais encorpada. Acho que ele perdeu um pouco de banha.
Nossa, ele perdeu muito peso,
apesar,
né?
Apesar dos peitinhos, né? Que ele tá precisando de um sutiã, né?
Aí ele é tipo One Kenobi, né?
Isso. Mas acho que, né, no Hanukkah fizeram velas com a gordura dele, ele perdeu um pouco. E a voz dele tá um pouco mais de homem, não tá uma coisa mais...
É, eu concordo. A calcinha tá com o corpo delicioso e a voz dele tá bem mais encorpada por causa disso.
Você sabe que eu achei que ele ia me ofender quando ele... Que eu já sabia que ele ia cantar a música do Coldplay, né? Eu achei que ia ficar ofendido com ele começando a cantar aquela música, mas eu não achei, não me ofendeu. Eu até gostei que ele começou, achei que ficou, a voz dele ficou muito boa na música.
Todas ficaram boas,
ficou,
né?
Todas, essa música ficou muito boa, todo mundo tava bem. Olha isso, nota muito glita, né? Que coisa linda.
E vai ficar mais ainda porque a gente vai ter Gliz e vai ter Blake no próximo episódio.
Nossa, eu tô com
Blake Sire. E as fotos de Blake vazando, sentando no colo de Ryan Murphy, beijando a careca de Ryan Murphy.
Eu sei mesmo.
Gente. Menino maluco, Blake tá fazendo qualquer coisa para não ser o novo Sam, né?
Que é não, o Blake tá fazendo o Blaine, né, filha? Quer garantir o espaço dele na série.
Ele não quer ser de ele.
O Blake tá querendo um lugarzinho no armário de boi, na amarela de titia. Ele tá correto.
Let It Be a Star.
Aí eu sei que assim, se a gente tá falando da série que até agora teve a melhor sequência de retorno da Fall Season, a gente tem que falar também de outro dos melhores retornos da Fall Season, né?
Ai,
por favor.
Retorno da Fall Season, menino, como é?
Ah, não é porque teve clima.
Sim, a série mais esperada.
Ah, teve Grenza, né? Que porra.
É verdade. Mas vamos então, falar. Né, on supon a time, né? Essa delícia, que era aquela série que todo mundo não tem pra onde ir, depois da primeira temporada fazer, e o episódio volta, quer dizer, a série volta muito bem para a segunda temporada, de onde parou, recuperando todas as histórias e sambando na nossa cara como nunca. Foi sensacional, amei.
Gente, foi muito bom. Nossa, sim, eu tava chocado, porque eu gostei demais dessa premiere.
Aliás, vamos logo essa gravação, porque eu quero ver o segundo.
Ah, eu também quero ver.
Eu vou falar que eu tava ansiosíssima pra ver o encontro de todos os Charmings, né? Porque como assim? Eu tava louca para ver os netinho, Emma e o Snowy Charming. Foi muito fofo. Eu comecei a chorar, que nem uma retardada. E comecei a rir depois com o vovô do Henry pro Charming. Foi tudo muito bonitinho.
Foi muito fofo.
Ah, eu achei legal.
Foi muito legal nesse começo, cara. Muito fofo.
Que eles não voltaram todos com roupinha, né? Porque aí continua o mistério, né? Quem é o Dr. Baleia?
Sim, ah, é uma grande questão.
É, né? Grande mistério,
que tá,
né?
Tô ativando a ver essa série.
Tô sem dúvida pra descobrir quem é esse cara.
Sabe que tem uma teoria gagazíssima sobre o Dr. Baleia?
Todas são, não, todas.
Não, eu vou compartilhar, porque eu realmente acho que essa não tem nada a ver. Mas se for, eu vou ficar assim, tipo... Ah, what the fuck? Estamos dizendo que o Dr. Baleia é Frankenstein. Aí eu tô pensando assim... Tem a ver Frankenstein com... Mas tudo bem que os personagens já botou um lã, já botou os homens lá grego,
eu falei que o melhor bicho chamava Vingativo, ele é o filho de Cersei. Que vale qualquer livro, né?
E assim, meio de cara com essa teoria de que Dr. Baleia é Frankenstein.
Ele é uma medic, gente. Ai, ela para com isso, acabou, pronto, já resolveu, pronto.
Mas eu,
o Dick é mais gagado que Frankenstein.
Não, não é, pô. Dr. Baleia, Baleia Vingativa. Não viu como ele fica querendo matar Regininha? E aí tem todo aquele plot também super adequado, que não tem nem, né? Filmfic sobre isso, de princesa charmosa chegando. Larguem, Regininha. Ela é mãe de meu filho.
Ah, achei bom isso. Eu achei bem resolvido primeiro como fizeram o reencontro da família na dose certa, assim, da emoção, mas sem cair muito pra, tipo, a Emma sem querer conversar, pelo tanto que a situação era surreal pra ela, e a Mary e Margaret insistindo. E gostei de como eles foram defender a Regina, mas ao mesmo tempo ficou a dúvida. Tipo, uma hora a Mary Margaret ficava pensando, mas será que vale a pena salvar essa mulher? E aí o Charming também teve um momento de querer resolver tudo jogando ela lá pro Rates, né? Que o Grant soltou. Eu achei que foi muito bem dosado os acontecimentos na cidade.
Foi, foi. O que eu gostei mais mesmo é que, assim, a gente achou que tava vindo um episódio normal, né? Com rolando, né, o flashback. E, na verdade, não era um flashback, era o tempo real rolando. E eu não esperava que eles fossem lançar essa ideia de que uma parte de Far Far Away, né, ficou intacta, né? Ficou
âmbar,
congelada,
né?
No fim, né? Ficou intacta e sobreviveu. Uma parte que ainda existe, né, da Terra. E, mas... e aí, quando chega no final e juntam a história que tá rolando da Branca de... da Branca de Neve, não, da Mulan, com a Bela Adormecida, é, com o lance do Dementador de pegar a Regina e o lance do chapéu, e elas vão parar lá, a Maria Margarete e a Emma vão parar em Far Far Away, cara, eu achei sensacional. Eu achei assim, olha, palmas lentas.
Foi muito legal. E foi muito bonitinho, né? A Maria Margarete lá que não vai deixar a Emma de novo, aí ela vai. É muito legal. Você falou, meu, né? Separou agora. É tipo, a trama da temporada, tentar reunir todo mundo e tal. Foi muito legal. Eu não esperava, foi muito bom mesmo. E mais legal foi o quê? Regininha tava sem poderes, né? Porque a galera vai lá na casa dela, ela vem toda Kenga, coisa com a mão e pff, não foi não. Aí, gente, tô sem, né? Tô sem pozinho.
É maravilhoso.
E a cara da Lara, meu, é muito boa. A atriz é muito canastra, mas é muito legal, é muito boa. Essa cena ficou ótima.
Eu gostei também dessa história de que você percebe, né, que quem faz a magia voltar é a Emma, né?
Uhum.
Ela, quando ela entra naquela coisa de vou ajudar a Regina, é que rola o negócio do chapéu funcionar.
Né?
Porque ela sabia, ela sabia que pelo que o Jefferson tinha falado pra ela naquele episódio do Chapeleiro Maluco, né? Que ele fala assim, vai, você não é escolhida, você que vai ativar o chapéu. E ela acho que meio que lembra disso, não é dito no episódio, lógico, mas a partir do momento que ela vai lá ajudar a Regina, o negócio funciona, e eu falei, parabéns.
É que é a fricção.
Não, né? O poder do amor, né?
Amor, Erika.
As fanfic que eu leu disse uma coisa, as outras que eu li também disse outra, eu não posso.
Não, cara, eu sei que eu gostei até mesmo daquele efeito especial do Dementador de Capuz Roxo.
Achei bom o Dementador.
Achei que a luta rendeu ali, aquela coisa com tochas e tal.
A galera ficou dos anéis, né?
Porque Maria Margarete chegou pra mim e falou, vou fazer sinais de fogo, né? Pra manter o Rates longe.
Gente, foi muito engraçado isso.
E sabe o que eu fiquei me perguntando? Que eu espero que apareça logo. August virou humano de novo?
Ah, é.
Ai, queria muito saber, ver,
né? Ah, mas agora sim. E o homem do começo, né? Que recebe uma mensagem sendo assim, broken, quer dizer, foi quebrada a maldição, né? E aquele homem de True Blood, todo mundo morre de medo dele, né? O homem maldito lá,
o
psicopata.
O René, né?
É, pai de René, sim. E aí fica todo mundo, da primeira temporada, fica todo mundo, quem é esse homem e tal, já tem várias teorias e tal. E aí eu tenho as minhas teorias que assim, ou ele é o Bale, ou ele é o pai do menino, esqueci o nome dele agora.
O Henry, que são a mesma pessoa, né, o Bale e o pai do Henry.
Ou então ele é as duas pessoas ao mesmo tempo, são as minhas teorias, essas três aí.
O cara parece muito o Robert Carlyle, claro que ele vai ser filho do Stilskin e pai do Henry, né, tipo,
Se não for também, eu espero que seja uma sambada, tipo a do Pinóquio. Foi uma bela sambada do Pinóquio, não foi?
Ah, sim. Mas eu acho que, cara, não tem como, ele é muito parecido. E ele tem aquela cena meio comecinho de Lost, tipo Desmond na escotilha, com a musiquinha. Tipo, não
é,
tem como
porque
ele...
começa a ter nada a ver, né, com o episódio. Eu botei duas vezes o episódio pra ver, eu falei assim, caraca, botei um spawn time mesmo.
Sabe que o lance, o pai do filho da Emma, no, na primeira temporada, ela chega a comentar que era um homem mais velho. Então, esse cara, obviamente, mais velho do que ela. Ela tem, tecnicamente, 28 anos na série, né? Então, acho que pode ser, cara, porque ele é um cara mais maduro, deve ter uns 35, por aí. E eu acho que é bem válida a teoria de que ele é o pai do Henry e o Ben. Acho que não seja, né? Mas
aí, sei lá, eu acho que como tá podendo ter coisa da Disney, eu acho que ele pode ser o Hércules.
E o que, que vocês acharam da história de...
O frango daquele jeito, Hércules?
Ah, mas o Hércules do desenho é mó franguinho, cara.
É o jovem Hércules, né?
É.
E o que, que vocês acharam da história de Mulan, Belinha e Príncipe de Pirilitlás, que, vou confessar, curti ele de barba, viu?
Tá, tava até bonitinho, né? Surpreendente.
Eu achei emocionante, assim, o jeito que ele... Claro que é um personagem que a gente acabou de conhecer e tal, que não dá pra... Oh, meu Deus, chorei. Mas eu achei... Bacana o jeito que ele se despede da Bela, se sacrifica por ela, porque ele foi marcado pelo negócio.
Essa.
E a, tipo, a Mulan meio que também era apaixonada por
não
ele.
Não é Bela!
Com... Bela Adormecida.
Nada, né? É Aurora, seu louco. É Aurora o nome dela, nem. Né?
Bela Adormecida, nem.
Né? Ah, que horror. Aurora Boreal.
Eu gostei porque, assim, igual a Camila tinha falado, né? Eu achei que ia ser o paralelo, igual na primeira temporada, que no final ia aparecer eles no mundo real, alguma coisa do tipo. E quando... No final do episódio apareceu as duas lá, eu achei sensacional, porque eu pensava assim, e agora, né, o que vai acontecer? Porque o paralelo da primeira temporada era pra contar, a longo prazo, claro, a história, né, da Branca de Neve, da Snow. Eu pensei assim, e agora, como que eles vão manter esse paralelo, né, com o mundo da magia com o mundo normal? E eu achei simplesmente sensacional a saída que eles acharam, genial.
Não... E assim, foi legal, porque tipo, aí, ah tá bom, vamos dizer que continua esse paralelo. Aí do nada aparece Mulan lá, comendo panqueca no barzinho do Chapeuzinho. Tipo, ela sempre teve lá, só que a gente nunca notou.
É,
todo mundo sabe.
Então... Não, mas o que é legal também, porque assim, no começo do episódio, os anões falam assim, ah, se a maldição foi quebrada, por que a gente não voltou pra lá? Aí a Regina que fala, não tem como voltar pra lá, porque lá não existe mais. Então, tipo, nem Regininha sabe que tem um gueto ali em Far Far Away.
Ninguém
isso sabe. Isso então isso é muito legal também. Isso é bacana foi de ver.
Outra saída muito inteligente dos roteiristas, né? Fala assim, ah, não tem lugar pra voltar, né? Porque a pergunta ficou desde antes, né? Se tudo voltou, por que, que a gente ainda tá aqui? Eu achei que foi outra saída muito boa que eles tiveram desse problema.
Eu achei bacana esse lance da Terra que sobreviveu, porque é um negócio de aventura, que eu acho que vem muito pra...
RPG,
da série, assim. Porque a gente vinha com a parte de romance e tudo mais e tal, mas eu sinto que eles vão ter essa pegada mais de, sabe, meio Goonies, assim, não sei explicar, de colocar as duas ali, vivendo com os perigos, e de ser uma coisa que vai ser muito de ação e vai ser bacana de acompanhar e tal. Até porque, né, gente, Emma tá aí, né, avulsa, né, não achou seu príncipe. Eu acho que se eu fosse ela, eu pegava o Capitão Gancho.
Você reparou que não tem príncipe naquela terra, né? O príncipe que tinha morreu, né? E a Eminha aparece com espada pra cima e pra baixo nos pôsteres. Será que ela vai ter que assumir o reinado lá?
O problema, Erika, é que a gente não sabe a extensão desse reino que não foi afetado pela maldição, que continuou. Então não tem como a gente saber se tem outros príncipes, outros personagens... Que a gente só sabe, assim, que aquela ilha não foi afetada pela maldição, mas eles em nenhum momento falam a extensão dela, quantos reinos tem.
Eu sei, mas a Mulan fala que a parada tá sinistra, que o negócio tá mole não, pra chegar lá e passar por muito perrengue.
Ela também não sabe o que tá acontecendo, ela acabou de acordar depois de 28 anos, ela não sabe a situação atual, ninguém sabe.
É, não, mas mesmo assim ela fala que pra chegar ali eles passaram por várias coisas, que tá uma coisa meio...
Quando todo mundo...
Tá rolando milícia, hein?
Quando todo mundo não é agora. Agora ela não sabe como tá. Ela
tem milícia.
É porque ela fala assim, ela fala que passaram vários perrengues lá, que tinha os raids, tinha os outros inimigos, e que algumas pessoas que sobraram, que não foram atingidas inteiramente pela maldição, fizeram safe haven, né? Tipo, o reduto deles lá. Só que deve ter outros personagens que não estão nesse safe haven, que não são amiguinhos de Mulan, então vai rolar muita coisa ainda.
É o gancho, né?
É o gancho de Derek, né? Que vai invadindo os
fantasmas. Ah, sabe o que eu gostei também? Gostei que Charmin vai ter um quiet time com o netinho, né? Bonitinho.
Ele vai ser o novo xerife, né? Então, né?
Será?
Ah, porque não sobrou ninguém. Vai ser quem?
Ai, não sei.
Será que vai ter xerife, hein?
Eu adorei cena que eles recuperam a memória, né? E Maria Margarética começa a tentar puxar assunto, né? Com a filha. Aí ela fala assim, não, mas eu sem querer fiquei sabendo de casos que ela, dos caras que ela dormiu. Ele, quê? Ela dormiu? Tipo, nossa, achei sensacional.
Ah,
ela fala assim...
Não conta.
Ela fala, a gente teve umas conversas inapropriadas sobre One Night Stands. Aí o Charmin olha assim, ela fala, a gente estava amaldiçoado. Tipo, we were on a break, né?
É.
Quem?
Gente, o Charmin era casado. Você entende essa lógica?
Não, e ele ainda fala assim, com quem ela? Dr. Whale. Ele, Dr. Whale?
É que ele acabou de ter uma puta briga com o Dr. Whale, né? Ele não tá nem um pouco interessado em ser bacana com o Whale, né? Ele fala, pô, filho da puta, pegou minha mulher!
Pô, mas você acha que ele ia ficar mais feliz se fosse um dos anões?
Ah, cara, eu sei lá, né? Eu acho que anão tá liberado.
Ai.
Mas eu acho que nesse clima bonito de magia, né? Acho que a gente meio que afasta a maldição do EcCast, você não acha?
Ah, eu acho. A gente tá abençoado nesse podcast.
Pode terminar em paz, é? E pode terminar em paz, assim?
Oh, que bonitinho.
Ah, eu acho.
Ah, então vamos agradecer a presença do Thiago, que veio aqui sacramentar essa nova era de paz nessa cast. Valeu, Thiago.
Sempre que me chamarem, eu tô aí, né? Ajudar aqui a comentar. Eu tava aqui bebendo minha aguinha benta aqui pra não acontecer nada com meu computador. Quem quiser falar comigo, bom, eu não entro no Twitter. Então é um motivo a mais pra você entrar lá nas minhas reviews pra comentar que eu preciso de pagamento. Que olha, o negócio tá feio.
É, o comentário é o salário, gente. Então vamos lá e comentem nas reviews do Thiago. Review de quê mesmo, Thiago? Fala pro povo.
Então, agora, atualmente eu faço review de The Voice e logo logo vou estar aí fazendo o post da temporada de Alphas. Então fica todo mundo aí esperto. E já quando eu estrear, eu vou estar aí fazendo de Cult. Quem sabe aí não vaza, né? Já tá vazando tudo. Mas é só isso.
Porra, né? Vazar na Fall Season, piloto da Mid Season é foda, mas enfim, né? Tudo pode acontecer. Ah, mas
você sabe, né? CW sempre quebrando barreiras, não duvido de nada.
Pois é.
E a gente já se despede aqui, assim, um tchau geral, porque a gente ainda volta pros comentários, né, gente? Então fiquem com Deus, que o Senhor acompanhe vocês, não é mesmo?
E beijo na alma!
Beijo na alma!
E daqui a pouco não desliguem, tem recado da paróquia. Why try? That was just a dream, just a dream, just a dream.
Leitura de comentários do Senhor. Vamos começar. Tô naquele clima de igreja de...
Nossa, é assim. Erguei as mãos e leio os comentários. Erguei as mãos e leio os comentários. Não, chega.
Estamos nesse clima divino hoje, porque o nosso salário hoje tá aquela delícia de sempre, a nossa caixinha, né?
É o dízimo, né, que vocês estão pagando pra nós, tá muito bom.
E aí a gente recebeu pro nosso dízimo comentário de voz do Edu Sasser, nosso amigo, colaborador, que já participou e tudo mais. E aí a gente vai tocar para você esse comentário de voz.
Calma aí.
A Deus le pido los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adeus,
oi, coisas lindas e crocantes dos seriadores. Pra quem não se lembra de mim, eu sou o Edu Sasser. E eu fiquei pensando em como escrever um comentário e falei, ah, não vou conseguir botar nada escrito, né? Pensando que talvez o meu comentário de áudio também não sirva pra bosta nenhuma. Mas eu tô aqui pra falar que, mais uma vez, Senhora Rhymes causando nos seriadores, né? Porque eu lembro que alguns momentos de revolta dos seriadores estão sempre associados com essa criatura, inclusive pelo maravilhoso episódio musical de Grey's Anatomy. Depois do belíssimo finale, eu fiquei imaginando como seria a premiere, e eu assisti mesmo não vendo a série, assim como a Erika fez com Práticas Privadas. E eu tenho o meu voto, é para que seja uma dupla de palhaço, Perneta e Maneta, né? É, que eu acho que como Xongão, né, ou Senhora Rhymes, agora como já estamos sendo mais formais, tá louca, né, transformou Grace num grande circo, então melhor termos dois palhaços, né, uma dupla de palhaços aí, quem sabe melhora a situação. O podcast ficou lindo, ficou maravilhoso, eu entrei na briga, mas eu perdi, desculpa, né. Tu senti falta de The New Normal, mas entendo que tem muita coisa estreando, acho que é só isso, né. Comentários pequenos, não podem ser comentários de 17 minutos igual ao do Tennyson, porque senão não vai entrar. Talvez esse comentário nem entre, né? Talvez ele fique guardado na obscuridade do SA. Mas desde já eu quero mandar um beijo pra Yulu, pro Léo e os Plats maravilhosos, pra Camis, diva total, e pra Érica, minha companheira, colega de bairro, de estado, sei lá. E eu venho fazer um pedido. Vamos liberar o cast proibido sobre Batman. O povo quer ouvir. Ou não. Mas é isso, gente. Minha participação é essa semana aí. Quem sabe, né? Eu participo um dia de verdade da SA de novo, né? É que eu sou doppelganger do Juba lá do J-Wave, né? Só que não. Então é isso, gente. Um beijo no, beijo no coração e, parafraseando a Le Barbieri, beijo na alma de vocês. Tchau, gente.
E aí, gente, o que vocês acharam do Beijo na Alma, que ele mandou?
Não, feliz? Não é bom, não.
Eu achei considerativo a parte dele, assim. Tá dentro do tema do podcast, né? Ver que a gente tem essa conexão com os nossos ouvintes.
Ah, a gente é Clee, né? Todos os núcleos estão no mesmo tema.
É, isso aí. E sabe que a gente tem comentários que chegaram por vias normais também, né?
Por isso,
blog,
isso,
no e-mail e tudo mais. Veio assim, uma loucura. O primeiro deles era a Cristina Ferreira. Aí ela diz o seguinte: mais uma vez comentando porque Erika disse que Twitch não vale. Vale sim, gente. Vocês vão ver.
Não, não vale não, porque a gente não vai ler aqui.
Começando por Grey. Vou falar que quando vi Mac Dream, a primeira coisa que pensei foi: cadê o gancho? Todo mundo, né? Aí ela diz: obrigada por desvendar o mistério do drama de Arizona Perneta. A perda de seus tênis de rodinhas é mesmo muito trágica. Sou a favor da prótese pula-pula. Também. E quanto ao comentário de Ulu sobre Little Grey e George não terem ganhado tributo, também, como falei para um amigo, o ator que fazia a Mark não pediu para sair, lascando as ideias de Tia Shonda que nem eles. É verdade, ela fala que a Tia Shonda é uma vadia vingativa, né? E ela tem razão. As demais séries eu não vou comentar porque, seguindo os ensinamentos de Erika, a grande, eu teria que assistir para falar mal com conhecimento de causa. Mas amei a referência a Elias durante os comentários de Wi-Fi Voo. Também curti o barulho de avião introduzindo um mini flashback no meio de Vegas. Acho que as séries que usam recursos deveriam adotar. E por fim, experimentarei Partners. Saudações a todos. Ela deixa PS. Senti falta de Ale Barbieri e suas narrações de Faust. Morri de out com a Panda Cam. Pena que minha vida não é tão fácil assim. Estudo podcast no trabalho. E PS3. Fiquei alguns segundos intrigada com um barulho de bolhas estourando na minha orelha durante os comentários, até descobrir que era no podcast.
Gente, esse barulho só quem tem menos de 25 anos hoje.
Pois é.
Ah, sabe uma coisa que eu queria falar sobre Shonda, que ela tava falando sobre Vênus de Shonda? Falar que assim, toda semana, depois do episódio, eu mando tweet para Shonda sugerindo rumos para a Grey's Anatomy.
DRT!
Jonda, né? Deve estar com 50 tweets mandando fazer a temporada de sonho de Dallas. Acho que ela tá.
Foi a melhor ideia do Léo. Ele falou assim: Jonda, por que você não esquece todas as cagadas que você fez e faz de conta que foi um sonho? Porra, eu falei, vou dar RT, né, Léo? Vou ver se Jonda tem.
Eu dei RT em um que ele fala assim: não mate porco, ele é o melhor personagem mentalmente.
Exato. E ela mata aquela vagabunda, hein? Tá tudo nesse lado.
Vai.
Bom, esquecendo o Jonda, passando para outro comentário da Sarah L. Primeira vez que comento aqui, quero pedir. Alguém me coloca numa camisa de força porque estou ficando doida. É muito amor. Não aguento oi seco da Erika. Faz, Erika.
Oi.
O risinho de Léo. Não é assim, né? O jeito EP e ONU de Yulu e a magnitude da rainha Kami. Realmente é pedante esse povo que fica falando de demo toda hora. Tudo bem que cada um faz o pacto que quiser, com quem quiser, mas por favor, né? Sejam mais discretos como a Xuxa. Também tô quase deixando, porque não dá pra deixar esse crack to grow pills por causa desse casal mais nojento ever, que é Oleg Soap. E olha que eu achava que Klein era o O, hein? Sobre Valesca Popozuda, enviei vários tweets pedindo a participação dela nos seriadores. Sim, tô desocupado. Mas a pessoa é do tipo de subcelebridade que só posta fotos de onde está, o que comeu, fotos calientes de si mesma e agradecimentos gerais aos fãs. E aí ela termina: beijos, seus lindos.
Eu acho que Valesca não tá fazendo a cota dos criadores, né?
Muita gente tá com essa campanha mandando pra Valesca participar. Mas, gente, na verdade, vocês tinham que pedir pra gente dar pra ela pra Valesca, né? Porque a gente é muito mais celebridade que ela.
Muito mais celebridade que ela. Mas olha só, tem comentário de Aninha Suelo. Olha só. Poxa, a câmera me estraga prazer. Por quê? Estava prestes a ter meu momento paparazzo da Luciana Gimenez, revelando em primeira mão que o Zé Maia era o pai do filho de Erika. Aliás, são trigêmeos, gente. Com direito, a nossa musa me agredindo na rua após ser flagrada em sua caminhada matinal pelo calçadão. Tem que ser mais rápida da próxima vez. Acho que vou começar tentando vazaram, saem vídeos da Saraiva aí, Léo, será que vai rolar?
É, se ela invadir minha casa pra roubar.
Olha só, é isso que torna essa festa especial. De 9 séries comentadas, só vi duas. Arlane, a.k.a. Nani, adorei. E quando Dallas retornar, chamem ela de novo.
É isso. Eu gosto dessa festa por causa disso. Você não sabe ver a série pra poder assistir.
Pra
quê? E outra coisa, meu filho não é do Zé Maia, é de outra celebridade.
Isso é o que ela quer que todo mundo pense.
Então, Darlan Generoso. Todos ama demo, baixando.
E sabe onde chegou agora?
Ah, o Rádio Minimalista!
Rádio com Pandacan!
Rádio Minimalista do Divino, não é mesmo?
É!
Tem Pandacan?
Tem bastante Pandacan.
Tem. Olha só, o primeiro Rádiozinho de hoje é para o Andy Bossen, que desmascarou a previsibilidade de Léo, colocando as bandas pedantes que gostam na trilha!
Descobriram que eu ouço Imagine Dragons e Young Giants todo dia e só coloca as músicas que eu gosto.
É, gente,
eu falei. Quem fica achou Imagine Dragons? Quem achou?
Érica, a Érica, inclusive, colocou Imagine Dragons em Glee.
Isso antes de Glee.
E agora tá aí em todo lugar. É que para a Janaína, que ouviu um barulho de avião ou móvel arrastando no chão durante o podcast e pergunta se é um espírito tentando se comunicar com ela. Eu falei que é o próprio demo, né, gente? Por isso que a gente hoje fugiu um pouco dessa maldição.
Tá gravando de uma igreja aqui do convento das carmelitas descalças e mancas, não é mesmo? É,
se fosse humano gravando, tinha claro de avião, de boa, né? Porque é normal, mas não tinha, então.
Pois é, temos também um rugzinho para o Jack, que sente falta da crocância do blocão CW. Mas vem aí, gente, quer dizer, já tem Emilinha hoje, né? Mas vai ter, tá chegando o momento.
Teve essa prévia com a Emilinha, mas semana que vem praticamente só CW, né?
É, para a Vânia Piva, que pergunta se beijo na... que é isso, hein? Raid, right?
Raid, é aquele bicho de um fantasma do Dementador.
É isso mesmo. Se o beijo na alma equivale ao Dementador de um Spana Time. Pra mim, sim.
Não acho. Esse beijo na alma é uma coisa super inocente.
Não.
Eu acho que é uma coisa meio assim, a viagem, você não acha? O beijo na alma.
Eu acho muito assim, tipo, vai sugar sua alma. Certo.
Olha só, tem também um hug para a Patrícia B, que deu um pique mesmo contando cena a cena o episódio de Private Practice ou Práticas Privadas. Érica esqueceu de comentar o exame de próstata.
Eu preferi evitar, fadinho.
Absurdo. Olha, um hug para o Luiz West. Será que ele é do Oeste de West?
Será?
Que elegeu a pergunta sobre a prima do Tinter, Sylon, a melhor frase do cast. Mas não é Sylon, gente.
Ah, é Sylon Sofistinha. Tá revelado. Tem um hugzinho para a Elisa, que revela que a senhora Rhymes só não mata personagens negros em suas séries. Quer dizer que ela tem brancofobia?
Isso. Tem. Rolou inclusive nos comentários o plot sobre racismo ao contrário. Que não é ao contrário, porque racismo pode ser com qualquer
raça. É, racismo, né? É qualquer raça, gente.
É whitefobia, né? Então, para Camila Antonioli, que assiste Tchubroto Deus Escondida e gostou da volta, mas nunca vai dizer publicamente, não, mas vai dizer publicamente que largou como todo mundo.
Isso, gente. Eu larguei Tchubroto Deus, sabe?
Eu também.
O episódio, assim, que passou, foi o último que passou, mas eu larguei.
Eu larguei depois do piloto.
Ah, mas você vê que foi escondida, mas...
Você largou Gossip Girl, né? Então...
Não, Gossip Girl eu tentei, né? Mas não consegui. Olha só, temos também um hugzinho para a Lolis, que revelou o barulho para menores de 25 anos de Made in Jersey, com direito a link que estará no post. Então, se você não ouviu aqui no podcast ainda, você pode dar uma de tontinha tentando no post também, mas se você não conseguir, você não vai nunca. Tá entendendo?
Mas eu nasço de novo?
É, não vai rolar.
Olha, um hug para o Kleber Albert, que explicou cientificamente a história do som com frequência que só é ouvida por pessoas novinhas.
Eu ouvi.
E até que uma pessoa veio me contar, pra não ficar triste, Léo, que tem várias frequências que só... Que é pra faixa etária que escuta, entendeu? Vai ter uma frequência que só eu escuto, que as pessoas novas não escutam. Então eu não preciso ficar triste.
Então ainda podem disputar dos lugares, e aí eu não vou ter...
Mas não sei, porque eu não ouvi nada, né? Talvez eu já esteja tão velha auricularmente que... É.
Mas o Léo não acreditou que eu vi. O Léo ficou espantadíssimo.
Eu fiquei, porque a Camila um dia ficou puta comigo e falou que eu tava inventando a Erika. Chegou, eu vi.
Não, mas foi horrível, barulho chato.
Ah, cara, tem um hug especial aí, né?
É mesmo, um hugzinho pro Rodrigo Mendonça, sabia? Ele foi o único telespectador de Tremé no Brasil que disse no Twitter que só vê a série que ninguém vai assistir, tipo Scandal, Blue Bloods, How I Five, pois é.
Ah, eu vejo Blue Bloods, só que tô de férias.
Você vê Blue Bloods, mas você tá atrasado uns 15 anos, né?
Ela tá atrasada desde depois do piloto.
Desde que... Não, essa temporada eu só vi os dois primeiros, só.
A gente vai embora agora.
Ah, vamos lá, né, gente? Segue nós. É? Arroba Camus Barbieri, arroba Leuze, arroba Erika Ribeiro com K e underline, né? Tem underline?
É, underline Ribeiro.
Arroba VC underline Lu e, claro, o arroba Seriadores, que agora tem várias capetagens, vários demônios, mentira, várias coisas do Senhor pra converter você.
Por... Senão você não vai ser arrebatado.
Exatamente.
Uhum,
uhum.
Não, mano!
Ah, ah,